Amém. Salmo 45 está aqui no texto. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia, assim não tememos. Se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares, os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo, que o pode abalar. Deus está no seu meio já bem antes da aurora. Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio e o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Repito, Salmo 45, palavra do Senhor.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos e requerimentos.
Obrigado, senhorita presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de março de 2018, às 9h30 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 16/2018, de autoria do vereador João da Luz, que estabelece a entrega de prova física ao consumidor, constante de timbre, horário de início e fim de atendimento ou procedimento, como também a somatização de horários que o consumidor está disponível dos serviços prestados pelas agências bancárias de Anápolis. Segundo projeto de lei ordinária 17/2018, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação do Pocket Park Eudete Ferreira Teles, localizado no canteiro central de acesso à Vila Formosa, no final da Avenida Sebastião Pedro Junqueira. Antiga Anderson Cleito. Terceiro projeto, projeto de decreto legislativo 18/2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania ao senhor Luiz Silva e determina outras providências. Quarto projeto, projeto de decreto legislativo 19/2018, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao senhor José Mário Schneider e determina outras providências. Usou a palavra o vereador Mauro José Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda e Domingos Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 32/2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que determina o tombamento da estação ferroviária Engenheiro Castilho, considerando-a como patrimônio histórico municipal e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores João da Luz, Antônio Gomide e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes Moreira, professora Geli Sanches, Luiz Lacerda e também Jackson Charles. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de março, em horário regimental. Receba aqui um ofício do gabinete do vereador Lisier José Borges, justificando a sua ausência na sessão ordinária por motivo de falecimento de pessoas próximas à família. Projeto para leitura. Projeto de lei ordinária 20/2018, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que institui o programa O Transporte é Público, Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis e da outras providências. Retorno a palavra para a senhorita presidente para a continuidade da sessão.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Lélia Alvarenga.
Bom dia, senhorita presidente, Thaís Souza, demais pares da mesa diretiva, aos nobres pares que fazem presente, então, aos nossos colaboradores da casa, bom dia a toda a Rádio Manchester, todos os internautas que nos acompanham, também ao Canal 10, a todos que fazem presente aqui nesta manhã. Faço um cumprimento especial também a vocês que nos acompanham, jornalistas. Já falo especial, meu amigo José Careca, Zé Eustáquio, meu assessor jurídico, está sempre comigo aqui. Obrigado, Zé. Senhorita presidente, ontem, após a sessão, eu estive na Secretaria de Segurança Pública do Estado, levando um ofício, solicitando ao nosso secretário de Segurança Pública que pudesse atender duas reivindicações. Primeiramente, em questão de armamento para o GRAE, Grupamento Aéreo, Polícia, também a CPE, solicitamos alguns fuzis para que possa combater o crime de igual para igual, onde sabemos que a polícia sempre está em desvantagem, mas precisamos equipar os nossos policiais para que possam realmente dar uma segurança com eficiência, com eficácia, mas que também o Estado possa cumprir o seu papel de dar esse suporte, de dar essas ferramentas para que eles possam fazer o seu serviço com competência, sem colocar as suas vidas também em risco. Também estivemos também ainda solicitando para o novo presídio o asfaltamento ali da BR-414 até o presídio. Passei na GETOP ontem, protocolei, deixei os requerimentos de ofício lá. Isso tudo são reivindicações dos colaboradores, dos funcionários ali daquela unidade. Sabemos hoje, se for necessário uma viatura deslocar-se do presídio até chegar à BR ali, se for em certa velocidade, com certeza vão capotar. Um pequeno trecho, na verdade, já era para ter sido pavimentado aquilo ali, como se inaugura um presídio onde a sua chegada, o seu acesso principal, não esteja pavimentado. Ora, isso é óbvio e necessário, não é? Mas como não fomos atendidos nesse pleiteamento, aí resolvemos a protocolar e pessoalmente a GETOP e solicitar esse serviço para aquela unidade ali. E por último, senhorita presidente, quero deixar um alerta aqui a respeito da gripe H1N1, que está vindo com força total. Nós já temos vários casos em Goiânia, casos de óbito, e com certeza teremos que ter muitos cuidados, todos nós, toda a cidade de Anápolis, porque sabemos que é uma gripe um pouco diferenciada, onde a sua intensidade é muito forte, levando muitas vezes a óbito. Então, que nós tenhamos os nossos cuidados, os nossos princípios, mas principalmente os nossos cuidados, de todas as vezes, quando formos manusearmos algum alimento, todas as vezes, quando formos ingerir algum alimento, lavar bem as mãos. Essa é a principal preventiva. Lavar bem as mãos todas as vezes que formos alimentarmos. Formos em algum ambiente pesado, ambiente hospitalar, acabar de sair, chegar em casa, lavar bem as mãos, se possível, ter sempre um álcool gel sobre o alcance para que possamos evitar. Infelizmente, é a única forma que nós temos para evitar, nesse momento, esta gripe, esta patologia. O assunto que eu tinha que tratar nessa manhã, senhorita presidente, era esse. Agradeço pela oportunidade. Desejo a todos um bom dia e devolvo a palavra, senhorita.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Alvarenga, na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Presidenta Thaís, senhoras e senhores vereadores, internautas, populares que estão na sessão, mas eu requeri esses 5 minutos só para parabenizá-lo. Uma pessoa no meio nacional, é o ministro do Supremo Tribunal, doutor Luiz Roberto Barroso, pela atitude que ele tomou 10 dias atrás, vereador João da Luz. É isso que nós queremos, Supremo, forte, imparcial, que não tem medo da verdade. Não é aquele Supremo que as pessoas, a polícia prende e manda soltar no outro dia, não. A atitude do ministro que quebrou o sigilo bancário do senhor Michel Temer e seus comparsas. De onde veio aquele dinheiro? Dos 51 milhões que estava naquele apartamento, quantas ligações ele recebeu dos seus comparsas, vamos dizer assim. Então, parabéns, ministro Barroso, pela essa atitude magnífica. É assim que constrói uma democracia. Por isso, eu estou parabenizando, nesses minutos que me resta, o senhor ministro Barroso, que o Supremo, até então, estava aí correndo em boca miúda do povo, que não era o Supremo que o Brasil queria. Agora sim, é um Supremo que nós queremos, daquele saudoso ministro que hoje ele é aposentado, doutor Joaquim, que fez muita coisa por este Brasil. Então, parabéns, ministro Barroso, por essa quebra de sigilo bancário do senhor Michel Temer. Na verdade, o Brasil hoje não tem presidente. O senhor Michel Temer é só para assinar papel. O que é que o Michel Temer está fazendo? Da agora para frente, esses 9 meses que resta para o presidente, é só para administrar a crise. É só administrando crise. Que tudo que ele manda para o Congresso, não tem aval do Congresso. O Congresso mais não apoia o senhor Michel Temer. Principalmente o presidente da Câmara Municipal, que é um pré-candidato a presidente da República, tudo que o senhor Michel Temer mandar na Câmara Federal e no Congresso Nacional, não é aprovado. Por isso quero parabenizar o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, pela essa atitude muito importante para que o brasileiro volte a respirar confiança no Supremo e na classe política. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, toda a mesa, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui no dia a dia, e os nossos ouvintes da Rádio Manchester e aqueles que nos acompanham também através aí dos canais de televisão. Senhor presidente, venho novamente aqui na tribuna hoje. Falei ontem que tinha alguns assuntos aqui acumulados para a gente falar e que ontem não deu tempo. Tá ligado? Que ontem não deu tempo. Então, uso aqui novamente esse grande expediente para dar continuidade em alguns assuntos que a gente tem que pautar aqui na nossa sessão ordinária. E hoje, senhor presidente, quero, vereador Pastor Elias, vou usar aqui hoje a palavra, nesse assunto que eu vou falar, e quero que o senhor entenda, hoje não é para fazer crítica ao governo do Estado. Porque o senhor, que é o Lídimo, representante do governo do estado aqui nessa casa, por ser aí a liderança maior do presidente. Ele é presidente, né, irmão, do partido, né, do PSDB. Então, na realidade, hoje aqui, é para fazer um alerta. Que eu acho que as autoridades lá do estado, ligadas aí à AGETOP, esse pessoal que mexe com obra, eu não sei se eles estão sabendo de fato o que está acontecendo ali, naquele anel viário ali, que liga, na ligação do DAE aqui por dentro. Eu tive a oportunidade, e hoje eu estou fazendo aqui esse alerta, para depois ninguém falar, não é possível que nenhum vereador viu aquilo ali, não é possível que nenhum político viu aquilo ali. Eu não sei se os senhores têm passado por ali, certamente os que vão ali fazer uma visita, os torcedores da Rubra, devem ter passado, mas eu não sei se já pararam ali para notar o que tem, o que está acontecendo ali. O campo da Rubra, inclusive, vai ser engolido em breve ali, viu, presidente? Ali, a obra estava praticamente pronta, vereador Mauro, só faltava na ponte. Não fizeram o que faltava para poder fazer, e agora o resto foi embora. Nas imediações do campo da Napolina ali, tem uma erosão que ali já levou todo o asfalto que tinha sido colocado ali, que ela cabe umas duas, três carretas lá dentro. Na margem da pista ali, na beirada, onde fizeram a pista, chegando ali perto da ponte, a erosão tomou conta, está levando toda aquela rede de poste que foi colocada ali, tá levando, lá praticamente em frente ao campo da Napolina, aquele conjunto habitacional que tem lá agora. Ali, se não tomarem providências urgentes, tudo que foi feito ali vai perder. Tudo que foi feito. Estou falando aqui para não falar depois que nós não alertamos. E eu escutei hoje o secretário do desenvolvimento falando que está com problema. A empresa que pegou teve problema, não está dando conta de dar sequência e a coisa ali está feia. Ali a erosão vai engolir tudo que tem ali nas proximidades daquela pista ali, campo da Napolina, daquele conjunto ali. Os postes que foram colocados ali, eles já estão, já foram engolidos, alguns já foram engolidos pela erosão. Eu, pastor Elias, se fosse o senhor, dava uma olhada lá para fazer um alerta ao pessoal lá do estado, que eu acho que eles não estão sabendo o que está acontecendo ali não. Fica muita gente só adulando o governador e tal, e não leva a realidade do que está acontecendo ali. Então, na realidade, hoje nós estamos fazendo aqui um alerta, porque tudo que foi feito ali vai embora, e daqui uns dias, ali tem um desvio que fizeram, nem o desvio não está tendo condição de passar mais. Vereador, presidente Leandro, direto está frequentando lá, eu precisava esse fim de semana resolver um problema lá com o Fredinho, encontrei ele lá e parei para prestar atenção ali, não sei se Vossa Excelência tem notado. O tamanho da erosão que está ali, chegando ali para a ponte, não está passando mais, e daqui uns dias, tudo que foi feito ali vai por água abaixo. Não vamos aqui ficar na ilusão que ali, em breve, vai estar pronto, não. Ao contrário, ali em breve, não tem mais nada do que foi feito ali. Então fica aqui o registro, para não falar depois, vereador Mauro, cadê os vereadores que não olharam ali? Então nós estamos fazendo aqui esse alerta, porque a coisa lá não está para brincadeira. Outro assunto, senhor presidente. Bom,
uma parte, vereadora, antes de você sair desse assunto.
Foi não, vereadora. Professora Geli.
Só rapidinho, vereador. Essa erosão realmente está muito grande. Ela começou agora e eu acredito, eu passo muito ali naquele pedaço ali, vereador, que é exatamente um serviço também mal feito. Do suporte que é dado para jogar o asfalto. Estava faltando uma parte muito pequena e eles não concluíram e não vai concluir, pelo que nós estamos vendo. E uma erosão muito grande, sem dúvida nenhuma, e que já levou praticamente quase todo o serviço ali feito. E uma tristeza muito grande, porque ali também passa muita gente, não só as pessoas que vão ali para o campo da Rubra, os fazendeiros, mas muitos trabalhadores do DAIA passam por aquela estrada ali. E é um desperdício de material, sem dúvida nenhuma. Parabéns por trazer em pauta esse debate aqui, esse alerta, vereador Luiz.
Obrigado, vereador. E ali realmente é uma passagem importante, encurta muito o caminho, principalmente o pessoal que mora nessa região, para ir para o DAIA por ali, né? É rapidinho. Mas infelizmente, se não for tomada uma providência ali, pastor, eu também fiquei assustado com o tamanho da erosão e como bem colocou a professora Geli.
Uma parte.
Numa rapidez muito grande que está acontecendo nessa erosão ali. Concedo uma parte primeiro ao vereador Mauro e depois ao que pediu primeiro aqui, pastor, mas já concedo a Vossa Excelência.
Só para parabenizar a Vossa Excelência, realmente é preocupante, como diz a vereadora Geli, ali muitas pessoas que trabalham no DAE, para encurtar caminho, passa por ali. É uma obra super mal feita, mas mal feita mesmo. Que eu passei por lá quando estava fazendo, no início do anel viário, que até agora não saiu, está só no papel, ali passando na cabeceira do aeroporto. Essa erosão veio através, porque eles não fizeram o meio-fio. Então, uma obra super mal feita mesmo. É mais uma empreiteira que fez um serviço, uma lambança na nossa cidade. Parabéns por essa reclamação.
E a preocupação maior agora, vereador Mauro, é que o serviço que foi feito lá com dinheiro público está indo pelo ralo agora, está sendo engolido por essa erosão. A rede de poste, o asfalto que foi feito. Então a nossa preocupação maior também é em relação ao que já foi gasto ali e que está totalmente desperdiçado. Vereador Pastor Elias, conceda uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado pela parte. Com certeza. Eu estarei fazendo sim a visita, vou pegar contigo os detalhes e vamos levar o conhecimento de todo a parte do governo, tanto quanto da GETOP. Com certeza, estamos juntos nessa aí. Se é problema do município de Anápolis, é problema nosso, sim. Obrigado.
Obrigado. Ainda tem um tempinho ali, presidente? Outro assunto que eu quero... E aqui quero pegar um gancho na fala do líder do prefeito ontem, vereador Jackson Charles, e já cumprimentando ele pelas palavras dele ontem, pela franqueza que ele falou aqui de algum serviço mal feito aí da prefeitura. O senhor está de parabéns, líder. O senhor que eu queimei a língua com Vossa Excelência aqui, que quando o senhor assumiu o posto de líder, eu tinha falado que não ia 6 meses, né? Vossa Excelência já está aí com mais de 1 ano já e hoje tem o nosso reconhecimento como verdadeiro líder do prefeito aqui nessa casa.
Uma parte, vereador.
Eu acho que
uma parte.
Porque eu acho que ele, aí sim, o senhor está sendo líder e está ajudando o prefeito. Que aqueles,
parte,
que, e aqueles que sobem aqui só para bajular, muitas vezes acham que está ajudando e está atrapalhando. E aí ontem o senhor subiu, o senhor usou a palavra aí, falou de serviço mal feito aqui na prefeitura. E aí o senhor está ajudando, porque é claro que não é culpa do prefeito. O prefeito
parte,
não tem. Vou conceder uma parte agora, minha Vossa Excelência. Porque o prefeito tem outros afazeres, e os auxiliares, os seus líderes, é que tem que realmente estar ajudando. Estou falando isso porque ali na minha região também, tem um serviço lá, quem passa por ali, na Barão, já deve... Ele foi feito já 5 vezes, 5. Fecharam a Barão ali 5 vezes para fazer o serviço, agora parece que deu uma amenizada, mas não ficou ainda num serviço excelente, não. Descendo a Goiás ali também, perto do restaurante Cheiro Verde, tem um buraco lá que eles já fizeram várias vezes também. E nós temos, líder, vou te conceder a parte, outras reclamações também de má prestação de serviço da prefeitura em diversos órgãos por aí. Ou por falta de capacidade do funcionário, ou por falta ali do treinamento adequado, ou por falta de material. Mas tem chegado até nós várias reclamações da má qualidade de prestação de serviço em diversos órgãos da prefeitura. O senhor, como líder também, já que deixou esse gancho aqui ontem, podia olhar, e claro que não é culpa do prefeito, que o prefeito quer que o serviço, e paga seus funcionários para que eles façam um serviço de qualidade, um serviço de excelência. A gente sabe que todo prefeito quer isso, mas está tendo uns descuidos aí, e muita reclamação de má prestação de serviço. Mas conceda uma parte a Vossa Excelência.
Só para esclarecer, 2 pontos. Primeiro, na verdade não é o que o senhor disse que eu duraria, é que o senhor aguentaria. É diferente. O senhor não me aguentaria 6 meses, o senhor já aguentou 1 ano.
Falei. Queimei minha língua para o bem, obrigado.
Queimou sua língua, obrigado. Segundo, eu não disse serviços feitos pela prefeitura, eu disse o seguinte, que eu já não suporto mais e continuarei falando de profissionais qualificados, classificados como engenheiros, que vão cumprir uma missão para a prefeitura e não cumprem com essa missão à altura, recebem da prefeitura. Mas a prefeitura, na minha opinião, é o seguinte, tinha que cobrar desses profissionais, inclusive demiti-los com situações dessa natureza. Não levei diretamente à prefeitura, mas ao profissional desqualificado que faz o serviço mal feito.
Não, eu entendi perfeitamente o que disse Vossa Excelência, que nós temos muitas empreiteiras aqui que só quer o lucro mesmo. Eles vêm aqui, pensam só no lucro, não pensam na população. O prefeito muitas vezes não está sabendo e cabe realmente aos representantes do prefeito, aos líderes, aqueles que têm condição de estar com ele mais de perto aí, está alertando e inclusive fazendo as cobranças também. Por isso que eu cumprimentei Vossa Excelência aqui. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
senhora presidente, Thaís, nobres vereadores, vereadoras. Cumprimento as pessoas que nos acompanham aqui na sessão ordinária dessa terça-feira. Cumprimento quem nos acompanha pelas redes sociais e também pela Rádio Manchester, nesse momento, nessa sessão ordinária. Primeiro, quero aqui parabenizar a nossa vereadora Geli, aniversariante de hoje, e que realmente a senhora que faz um belo trabalho nessa casa, faz um belo trabalho pela cidade, continue com muita saúde, muita energia boa, e que faça do mandato da senhora, como professora, como cidadã e como alguém que realmente gosta dessa cidade, faça sempre o bem para essa cidade. Tá? E a senhora tem feito esse trabalho com muita galhardia aqui nessa casa, mas tem muita coisa para frente e a senhora pode colaborar muito mais ainda. Então, muita saúde, muita paz, muita alegria, mais esse ano de vida. Eu uso esse grande expediente, presidenta. Primeiro, para dar uma sequência daquilo que o vereador Luiz Lacerda disse a essa casa. É a preocupação que nós temos levantado com relação a obras no município. Obras no município que, independentemente se é obra de um governo para o outro, obviamente nós temos a responsabilidade de poder entregar isso à cidade. As obras que estão em andamento pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal, ela tem que ter uma sequência, ela tem que ter a finalidade da qual ela foi proposta. E nesse sentido, o que nós estamos entendendo é que existem muitas falhas. E falhas que são colocadas não é por falta de dinheiro, não é por falta de recurso, porque se fosse, nós aqui também poderíamos até dar a atenção devida e buscarmos, porque o que nós estamos vendo, buscarmos juntos esse recurso, mas o que nós estamos vendo é que quando vem fazer as prestações de contas aqui nessa casa, nós temos visto que tanto a prefeitura, como o governo federal, e como o governo estadual, o governo federal diz, olha, vem aqui prefeitos de capitais, vem aqui governadores, que nós vamos distribuir mais de 40 bilhões para a segurança, porque nós temos o recurso do BNDES, vem aqui, prefeitos, que nós vamos dar condição para que cada município possa desenvolver sua guarda municipal, possa comprar armamento, possa fazer política, compra viatura. Isso é o presidente Temer. Aqui em Goiás, vem o governador e diz, olha, lancei no ano pré-eleitoral de 2017 o Goiás na frente, tem dinheiro de sobra para todo prefeito, e vai lá e faz uma agenda, faz um roteiro e distribui, olha, lá para Campinorte nós vamos dar 20 mil, lá para Uruaçu nós vamos dar 100 mil, lá para Anápolis nós vamos dar 10 milhões, lá para Goiânia nós vamos dar tanto, para Aparecida nós vamos dar... Ou seja, ele faz um roteiro como se aquele dinheiro que ele tivesse, tivesse todo carimbado e não tivesse faltando recurso. Esse é o discurso do governo estadual. Aqui no município não é diferente. Nós vimos uma prestação de contas aqui, onde nós vimos que gastou no ano de 2017 290 milhões na saúde. Isso foi em 2017, foi apresentado por quem? Pelo prefeito dessa casa. 290 milhões em 2017. E, no entanto, a população que está na ponta, ela não sente o efeito desses 290 milhões. Nós falamos aqui, os 290 milhões... foi gasto menos de 1% para cuidar das obras que estavam em andamento. Essa é a preocupação, que é o que o vereador Luiz Lacerda levantou nessa casa. Então, se nós formos olhar essa questão, obviamente, alguns poderiam dizer, inclusive foi contestado aqui a semana passada, olha, essas obras estão paralisadas. Eu quero dizer o seguinte, nós temos uma administração. Essa obra que está lá tem atenção do poder público? É só isso. Porque pode estar paralisada, mas lá tem um vigia, lá tem um olhar de um fiscal, lá tem uma secretaria olhando. O que nós não podemos é que o que está lá seja depredado. E é isso que o Luiz Lacerda, vereador, trouxe aqui. Uma obra do governo do estado, como o anel, que estava sendo construído, a água levou toda a obra
do trecho ali da entrada do Rosengarten até o final lá do CRA, foi abandonado e tem uma grande erosão ali, levou tudo que tinha sido feito, sem falar que a passagem hoje não foi, ou seja, perdeu todo o serviço. Aí alguém poderia dizer, mas vai entrar uma outra empresa e vai fazer de novo. Sim, mas vai estar tudo destruído. O orçamento, a licitação, o plano de trabalho vai ficar muito mais caro. Da mesma forma, aqui na prefeitura, nós temos lá uma creche, um CIMEI, que está sendo construído em Nova Aliança. Nós tivemos nesses 14 meses do prefeito Roberto Naves, nenhum vigia, sequer foi lá vigiar aquela obra da Nova Aliança, para não depredar. Quebraram toda aquela obra. Aquilo ali já tinha 30, 40% feito da Nova Aliança. Não tem ninguém ali vigiando. É como se aquilo ali não fosse do poder público, ou como se fosse o seguinte, já acabou, a hora que entrar uma outra licitação, começa do zero. Ora, mas se quebrou, o custo vai entrar para aquele que vai fazer. Quem que vai pagar? A população. Então está certo, as obras que estão em andamento não é do governador, não é do prefeito, nem do presidente. As obras que estão em andamento é da população. A população quer ver o quê, Japão? Quer ver aquela obra funcionando. Se é uma creche, lá a creche lá do Tropical, que essa creche possa funcionar. Mas tem que investir. Se fala que tem dinheiro, invista na construção, passa, porque isso aí tudo é conveniado com ministérios. Não é nada particular. Não é nada só com obra física em relação ao orçamento municipal. Tem os convênios, tem as contrapartidas. As contrapartidas não são feitas de um governo para o outro. As contrapartidas são feitas do ministério com o prefeito. E só paga o governo federal depois que faz ordem de serviço, onde a prefeitura entra com a contrapartida dela. Então não tem essa história de falar, olha, gastou o dinheiro do governo federal, agora só falta gastar o dinheiro do município. Isso não existe. A contrapartida, ela é proporcional na hora que se mede o serviço. Prefeitura e governo federal entram junto. Assim como entrava antes, agora do mesmo jeito. Mas eu quero aqui, nesses últimos 2 minutos que me resta, abordar um assunto que é extremamente importante nessa mesma linha da entrega de obras públicas em nossa cidade. Nós vemos ali um aeroporto de cargas que foi dito nesses últimos 20 anos, anunciado de uma plataforma multimodal, que ninguém sabe aqui em Anápolis o que é essa plataforma multimodal. O governador Marcondes Perillo está saindo do seu mandato no dia 6 de abril, e ninguém sabe o que é plataforma multimodal, ninguém sabe o que é isso nessa cidade, foi prometido a Anápolis. Mas temos lá mais de 120 milhões gastos no aeroporto de cargas. E eu fico me perguntando, o governador fez aquela obra, gastou 120 milhões em detrimento de ter investido na água, que seria um benefício para todo mundo, apostou lá. Hoje aquele aeroporto de cargas está servindo a quem? A qual governo? A quais pessoas aqui na nossa cidade? A quais pessoas no estado de Goiás? Ao mesmo tempo, ontem o secretário de Desenvolvimento Econômico foi à imprensa aqui e deu uma entrevista, enquanto nós estávamos aqui na sessão, e disse o seguinte, vai entregar no dia 6 de abril o centro de convenções aqui em Anápolis. E vai entregar dia 6, por quê, vereador Mauro? Porque o governador Marcondes Perillo, dia 7, já não é mais governador. Então vai entregar dia 6, novo vereador João da Luz. E ele disse, sem mobiliário e sem o acabamento, mas que daqui uns dias nós vamos fazer o acabamento e vamos botar o mobiliário, mas nós vamos inaugurar assim mesmo, porque nós queremos que o governador entregue essa obra tão importante que ele idealizou para a nossa cidade. Pensem vocês onde nós estamos vivendo e de que jeito esse governo do estado olha para essa cidade de Anápolis. Ele vai, anuncia isso no rádio e parece que essa notícia é a melhor do mundo. Estamos vendo aquela obra paralisada anos, anos e anos. E agora diz, não vão entregar inacabado. Lembram vocês, quando foi entregue o hospital de urgência nessa cidade? Nós ficamos aqui, Américo, muito tempo pedindo aquele hospital de urgência. Eu era vereador nessa casa, Mauro era vereador, outros aqui que não eram vereador, mas acompanharam essa grande batalha. Entregaram o hospital de urgência, sem mobiliário. só para inaugurar, para fazer graça a esse mesmo governo, que era o mesmo governador. Sabe quanto tempo ficou para depois colocar as cadeiras, colocar as camas, colocar os laboratórios, colocar as estufas, os autoclaves da vida lá para funcionar? Mais de dois anos. Essa é a experiência que a Anápolis teve no hospital de urgência. Eu só espero que isso não aconteça no centro de convenções e torço, mesmo fazendo a politicagem, que é aquilo que muitas vezes o Jackson vem falar aqui, e é isso, é importante dizer, é preciso fazer política e não politicagem naquilo que se fala enquanto gestor e principalmente naquilo que se fala em relação à nossa cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa da elegantíssima presidente Thaís, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos acompanham através da UniTV Canal 10, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, senhoras e senhores presentes na sessão ordinária, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e também a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento no trabalho. Hoje, presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, pedir ao vereador Mauro que ele contribuísse com atenção e com silêncio para não me desviar a minha atenção. Senhora presidente, hoje eu estou aqui coberto de todos os direitos. Hoje citaram meu nome, falaram isso, falaram aquilo. Então hoje eu estou bem, hoje eu posso, estou de alma lavada. Mas eu, antes de falar do assunto que me trouxe, e mais uma vez eu não iria falar, mas foi mencionado aqui pela oposição, no que diz respeito a algumas obras e mencionou especificamente a obra do Jardim Tropical. Eu, presidente Thaís, eu tenho visto ao longo da minha trajetória política, vereador Lacerda, e eu já vi, presenciei e vivi, prefeitos, após ganhar as eleições, saírem derrubando na cidade abrigos de ponto de ônibus, simplesmente porque o abrigo construído levava o slogan do prefeito que havia perdido e foi um adversário na eleição. Eu vi isso acontecer em Anápolis. Os políticos mais velhos aí, se não viram, pode puxar minha orelha, mas eu vi, ouvi e vivi isso. Eu vi prefeitos, após ganhar as eleições, abandonarem determinados parques importantes da cidade. E eu dou um exemplo aqui, o Central Park. Simplesmente porque o grupo político que construiu o Santa Park era um grupo político combatente e simbolizava adversário político na época. E aí, diante disso, eu quero aqui é cumprimentar o prefeito Roberto Naves, que em nenhum momento o prefeito Roberto Naves levantou essa possibilidade de deixar de dar continuidade a uma determinada obra, porque ela foi iniciada pelo seu antecessor ou por algum grupo político que fosse divergente do qual ele defende. Todas as obras iniciadas no governo anterior, o prefeito Roberto Naves está comprometido e vem dando andamento nelas. Eu sou testemunha disso. Inclusive, falei em uma... Os vereadores são testemunha em uma obra localizada ali, perto do Village Mirage. Um posto de saúde que estava abandonado, tinha paralisado. Foi iniciado em 2014 e estava paralisado. E foi uma das primeiras obras que o prefeito Roberto Nava retomou. Foi aquele, o mini cais que vai acontecer ali, próximo à TV Tocantins. E eu disse naquela ocasião, falei, prefeito, Eu estou vindo aqui. Eu estou vindo porque o senhor está dando demonstração de que a sua visão é de grandeza e de respeito à cidade. Porque eu já não iria mais e não estava indo mais em lançamento de obra nessa cidade. Porque tudo aquilo que se começa não se termina. O posto de saúde do Tropical, mencionado pelo vereador, ele é um histórico problema da prefeitura. Ele começou em 2012, parou em 2013. Ele começou em 2013, parou em 2014. Ele começou em 2014, parou em 2015. Tem 5 anos esse posto de saúde tentando sobreviver para acontecer. Claro, vou dizer mais uma vez, eu atribuo isso, grande parte disso, às empresas, vereador Leandro, que às vezes entram na licitação e a lei 8666, essa porcaria dessa lei, ela beneficia o mau profissional, a empresa inoperante. E nós que somos políticos, não temos que ficar aqui atribuindo essas fragilidades da lei ao político que está no poder. É isso que me incomoda. Vamos, olha, nós temos que dar continuidade à obra? Temos. Mas, espera lá, é por ineficiência do prefeito Alberto Alves? Claro que não, né? Uma obra de 2012, ele entrou em 2016. Não é ele, né? E tem muitas outras coisas para dar continuidade.
Uma parte, vereador?
Eu, já eu dou uma parte para o senhor. Falou aqui, eu... Até mencionou meu nome, eu não pedi uma parte para o senhor.
Pois é, eu gostaria de dar uma parte para o senhor não pediu.
É. Mas eu, vereador, é porque o meu assunto não vai dar... Me perdoa, não é isso, não. É, eu quero aqui, vereador Lacerda, falar um pouco daquilo que o vereador representa para a sociedade. Daquilo que o vereador está determinado por lei a fazer por uma sociedade. E aquilo que o vereador é sobrecarregado pelas cobranças, principalmente dos nossos adversários políticos e dos blogueiros de plantões desocupados, que não tem o que fazer e fica na internet com essa emborracha, falando não sabe nem o quê, nem por quê. Que são as cobranças infundadas e muitas das vezes indevidas ao vereador. Mas nós, vereadores, temos que atentar para isso e cumprir com o nosso papel e, na medida do possível, fazermos até mais daquilo que nos é conferido a fazer. Eu estou querendo falar hoje da importância de um vereador ter, no cenário político estadual e federal, representantes comprometidos com o seu mandato, comprometidos com a sua cidade, comprometidos com aquilo que seu partido propõe a fazer para a sociedade. De forma ao vereador ultrapassar as barreiras dos seus limites e alcançar objetivos muito maiores daqueles que lhe foi conferido quando eleito. Eu quero dizer aqui, e eu quero mostrar para vocês, uma correspondência que eu recebi no dia de ontem, da minha querida senadora Lúcia Vânia, uma das senadoras mais atuantes do estado de Goiás, comprometida com a cidade de Anápolis e que respeita o seu partido nas mais humildes esferas existentes, no caso, o nosso cargo de vereador. Assim como eu já havia dito aqui, há um mês atrás, que a senadora Lúcia Vânia tinha o compromisso de dispensar um recurso na ordem de 4 a 5 milhões de reais para que nós pudéssemos resolver de vez o problema daquela bendita, vou falar bendita erosão, ali na Vila Formosa, que esses blogueiros de plantão, que não tem o que fazer, que não sabem como faz política, que não sabem o papel do vereador, que não sabem o que o vereador faz, fica querendo atribuir ao vereador a responsabilidade de um porcaria de um buraco, que o vereador não tem nada com isso. Mas a minha responsabilidade é maior do que isso. E eu estou aqui mostrando para a sociedade anapolina uma emenda que a senadora Lúcia Vânia já está autorizada no Orçamento Geral da União, do Ministério do Turismo, na rubrica de Infraestruturas Turísticas, R$1.600.000 para apenas iniciar a obra. A pedido do vereador Jackson Charles, que não é minha obrigação, é obrigação dos deputados federais, dos deputados estaduais, e que aprendam a fazer política as pessoas que não sabem o papel de cada político. Vereador não constrói patavina nenhuma. Vereador não tem essa obrigação. Mas que, com responsabilidade, vereador João, nós estamos aqui apresentando para a cidade de Anápolis R$1.600.000 advindos do Senado Federal através de uma emenda parlamentar de uma das melhores senadoras do país, e eu tenho orgulho de dizer que é do PSB, do meu partido, que já foi primeira-dama dessa cidade e que sempre hipoteca e dispensa os seus recursos para obras positivas da cidade. E ela tem aqui na cidade de Anápolis um vereador, defensor dos interesses políticos e também defensor dos interesses de nossa cidade, responsável, que sabe o que está fazendo aqui. E que digo em alto e em bom som, esses 1.600.000 aqui são suficientemente passivos e possíveis para pagar toda a despesa que o município tem para com o meu mandato nesse segundo mandato. Isso mostra o compromisso desse vereador. Isso mostra que nós devemos ensinar para quem não sabe fazer política, que não é ficar atribuindo vereador responsabilidade que não é dele. Eu quero fazer esse desabafo aqui, vou terminar, presidente, me desculpa. Fazer esse desabafo aqui, vereador, em defesa ao Legislativo Anapolino, que é a minha bandeira, que eu defendo, e não suporto agressões, críticas levianas, infundadas para com o vereador, que são trabalhadores, que defendem a nossa cidade. Claro, dentro das suas limitações, mas defendem. Quero aqui agradecer em público a senadora Lúcia Vânia por atender esse pedido do vereador Jackson Charles e a correspondência endereçada ao prefeito Alberto Naves, dispensando R$1.600.000 de emenda impositiva, que até julho, se Deus quiser, o restante dos 4 ou 5 milhões serão dispensados para Anápolis a pedido do vereador Jackson Charles. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente, Thaís, cumprimentar a mesa diretora, novos vereadores, que nos acompanham aqui no nosso plenário, pela Rádio Manchester também, que está agora na audiência, pela internet também. É uma honra estar falando com vocês. Gostaria de agradecer e parabenizar a nossa secretária Luzia, secretária de Saúde, a Luzia que teve a responsabilidade de entender que quando um documento nosso aqui, nossos vereadores, são encaminhados, aprovados em plenário e são encaminhados para as repartições do Executivo, ele tem a devida importância. E ela, respeitando essa solicitação nossa, ela me respondeu um pedido que foi encaminhado, que foi a abertura e o aproveitamento daquele prédio abandonado e depredado do Promissão. Ela respondeu que não será possível abrir esse posto de saúde ali naquele local, porque uma unidade de saúde será aberta no Santos Dumont dentro dos próximos 60 dias. Então eu quero aplaudi-la por essa atitude de mandar a resposta, o documento, respondendo à altura a essa solicitação nossa. Nós precisamos de resposta, ou que sim ou que não. Eu achei importante isso, achei relevante repercutir isso daqui.
A parte, João da Luz.
Eu queria aproveitar nesse momento e dizer o seguinte, que aquele prédio do Promissão, já que não vai ser transformado em posto de saúde, eu já estou apresentando um requerimento aqui que seja instalado e que seja aproveitado para qualquer atividade da prefeitura. Ele está abandonado, é um prédio público que precisa ser utilizado. Então já estou apresentando um requerimento aqui.
Parte,
para que a integração social ou qualquer outra pasta aproveite aquele prédio. Já que a educação não vai usar, a saúde não vai usar, então outra pasta que utilize aquele prédio.
A parte, vereador.
Eu gostaria também de dizer, eu vou ceder a parte para Vossa Excelência agora mesmo. Eu gostaria de e dizer o seguinte, que eu estive no Hospital Municipal conversando com o Denis, que é o diretor, e o Denis falou da necessidade e da importância do Hospital Municipal ter uma ambulância. Eu pensava que o Hospital Municipal tinha uma ambulância à disposição. O nosso vereador, Pedro Mariano, já colocou a ambulância à disposição dele para servir o Hospital Municipal. Eu acho que nós temos orçamento, nós já aprovamos o orçamento aqui, 260 milhões, né, para a saúde. Eu acho que é importante a gente ter uma ambulância, isso é um pedido do nosso diretor lá do Hospital Municipal. Eu não entendi o porquê que nós não temos ambulância ainda no Hospital Municipal. E eu falei para vocês o que aconteceu com o nosso... Eu falei para vocês o que aconteceu com o nosso engenheiro, que o SAMU deixou de forma equivocada no Hospital Municipal, ele teve uma fratura exposta e ele quase morreu de embolia pulmonar e ele teve que ser transportado para outro meio, que não o SAMU, para o hospital de urgência. Então eu acho que é importante nós termos essa ambulância no Hospital Municipal. Entendeu? Eu não acreditei quando o diretor falou que não tinha uma ambulância. Gostaria também de deixar aqui registrado, vereador Leandro, você também já recebeu essas reclamações. Muitas pessoas agora com essa nova dinâmica da Secretaria de Saúde, eles têm enfrentado filas enormes nos postos de saúde, em todos os postos de saúde da cidade de Anápolis. Qual que é a nossa sugestão e a nossa solicitação para a secretária? Para ela adotar uma nova dinâmica, porque as pessoas elas vão para o posto de saúde, ela fica lá na fila para pegar a senha, e a senha é limitada, vereador. Aí várias outras pessoas, como não pegou a senha, volta para casa sem a oportunidade de ser atendido. Então ela dinamizar, vereador Lélio, dinamizar essa distribuição das senhas, entendeu? Ela pode, por exemplo, distribuir essa senha num horário que não seja de madrugada e que seja mais ampliada a quantidade de distribuição. Não seja ser limitada em 20, por exemplo. Ou seja, fazer um pré-agendamento. Eu acho que evitaria as pessoas de se expor na madrugada, entendeu? Ter problemas com segurança, enfrentar dificuldades de acesso. E aí ela adotar uma nova dinâmica, é uma sugestão para a nossa secretária de saúde. Eu tenho certeza que com a dinâmica dela, ela pode criar uma forma de tirar essas pessoas da madrugada, entendeu? As pessoas estão sofrendo.
Então, uma parte, vereador?
Uma parte, vereador.
Você deu uma parte para o meu amigo Teles, vereador Teles.
Obrigado, vereador João da Luz. Trouxe uma importante... Você trouxe à luz os fatos... O que a população do Promissão espera. Com certeza, ali foi uma região que o prefeito Roberto foi o mais votado, justamente com a esperança de revitalizar aquele espaço que está abandonado. Eu estive falando com ele, e eu sei que foi uma solicitação sua, outros vereadores também, ali é uma briga de todo o legislativo, de levar um posto de saúde, alguma coisa da educação. Mas eu acho que um centro de convivência, também da área social, seja bem adequado. E o posto de saúde no Santos Dumont abrange tanto o Santos Dumont, como Promissão, como também Jardim Peixoto, toda aquela outra região que fica abaixo do Pirineus. Então, com certeza... a secretária Luzia está de parabéns e acertada essa escolha de levar um posto de saúde para o Santos Dumont. E ali no Promissão, a nossa ideia é justamente algo na área social, um centro de convivência, aquilo que foi colocado ali no Somerville. Então, com certeza, cabe naquele espaço algo que vem trazer. Tem muitas crianças... Então poderia ser uma creche, mas também um centro de convivência para poder levar os programas sociais ali para o Promissão. Com certeza vai ser muito adequado. É a nossa torcida, a nossa cobrança e a nossa esperança de acontecer ainda esse ano 2018. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. Vereador Lélio pediu?
Rapaz, obrigado pela parte, nobre vereador João da Luz.
Quero parabenizar o senhor. Também foi uma reivindicação nossa, assim como já mencionou o vereador Teles, acho que quase toda essa casa já teve ali fazendo essa reivindicação. Eu, particularmente, eu discordo totalmente da posição do governo desativar aquela rede escolar ali, aquela unidade escolar. Estive nada umas 8 ou 10 vezes nos últimos meses naquela região ali, falando com os moradores, ouvindo moradores. Existe aluno suficiente, sim, para tocar aquela unidade escolar ali. Ali, transformar em unidade de saúde não pode, realmente. Não atende a necessidade também, a parte estrutural. Então, ali tem muitas crianças ali, muitas mesmo. As pessoas pegam ônibus, saem do Promissão para vir para outras localidades para estudar. É uma reivindicação. Quando foi desativado, realmente não existia aluno suficiente, mas hoje tem aluno suficiente para tocar aquela unidade ali. Eu fiz a cobrança do prefeito Roberto Naves na quinta-feira passada, exatamente nessa posição. A minha posição é que deveria ser, sim, uma unidade escolar ali para atender aquelas crianças daquela região. Muito obrigado e boa parte.
Obrigado, vereador. Vereadora Angeli.
Obrigada, vereador. É a sugestão que o senhor traz, vereador, em relação ao atendimento nas clínicas da família, né, que nós chamamos de postinho, é que a comunidade chama, eu acho muito interessante e, sobretudo, dos pedidos que nós sempre fazemos à Secretaria de Saúde é com relação à informação ao paciente. Porque nós sabemos que existe uma rede de atendimento e o SUS exige essa rede de atendimento e, às vezes, o paciente, o cidadão, não sabe quais os caminhos a percorrer para chegar o atendimento. E foi disponibilizado recentemente, eu tive acesso ontem, uma cartilha da Secretaria de Saúde, um material muito bom, sem dúvida nenhuma, mas as informações precárias. Uma cartilha, assim, eu digo assim, que não foi tão bem elaborada, porque não consta sequer os endereços dos locais de atendimento. Então, é preciso, sim, essa informação, levar a informação para o cidadão, e a cartilha é importante, é muito importante, nós sempre pedimos essa informação, mas é preciso ter os endereços, ter uma informação mais concisa e que haja entendimento do cidadão. Então, fica mais essa dica também, dentro da fala de Vossa Senhoria. Obrigada.
O tempo acabou. Só para encerrar esse último minuto aqui, eu agradeço os nobres vereadores que assinou a moção para a nossa secretária de saúde solucionar esse problema das ressonâncias magnéticas. Não é, vereador Japão? E nós já temos conhecimento que já ultrapassa mais de 1.000. Então, é dinamizar e expandir outros pontos de atendimento. Não é só a Santa Casa que pode fazer essas ressonâncias, outros locais podem fazer. Então, a nossa sugestão e o nosso pedido para a secretária é que ela dinamize essa forma. É que acabou. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos, vereador João da Luz. Quero aqui justificar meu atraso. Eu estava representando a Câmara no evento Goiás Mais Seguro, do 5 Horas Goiás, lá no Hotel Intercity. Estava eu lá, o vereador Domingos Paulo esteve lá também. Então, fiquei lá agora até as 10h30 e vim para a sessão. Então, quero justificar o atraso em decorrência do evento que estava participando do 5 Horas Goiás no Hotel Intercity. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo canal 10, pelas redes sociais, pela rádio Manchester. Primeiro, quero cumprimentar aqui a professora Geli, minha amiga, né? Eu tenho o prazer de chamar a senhora de amiga. A senhora que faz parte da minha vida, já chamei de tia, de professora e de amiga, hoje companheira de pagamento. Cumprimentar a senhora por mais um ano de vida e, ao cumprimentar seu aniversário, cumprimento toda a sua família também, viu? Desejo tudo de bom para a senhora. Senhor presidente, eu quero já iniciar a minha fala na fala do nobre vereador que me antecedeu aqui, que é o vereador João. Ao ser interpelado por uma parte, pelo nobre vereador que pediu uma parte do senhor, ele colocou errado. Lá não está fechando, nem paralisando nenhuma escola no Promissão. Lá já está desativado. Deu da época do Pedro Sayum. Deu da época do Pedro Sayum. O que que ocorre? Ocorre o seguinte: hoje, a administração que aí está, ela tem preocupação. E aí eu quero cumprimentar o vereador João César, que trouxe aqui na tribuna, e sabe da sensibilidade que o secretário Alex tem de realmente ajudar a levar soluções aonde não tem uma unidade de escola igual tem naquele local ali, João. Eu acho que o secretário Alex, ele é bem sensível, sim. O senhor que já esteve várias vezes com ele, conversando e buscando solução.
Uma parte, vereador Domingo.
Uma parte, vereador Jackson.
Contribuindo com a fala do vereador Domingo, é isso, vereador Domingo, que eu acho que nós devemos ter cautela aqui nessa casa de leis. É primeiro procurar saber das coisas, né? Para poder a gente falar aquilo realmente que é. Esse imóvel que o senhor está mencionando aí, que foi mencionado pelo vereador, eu estava na entrevista, não deu para ver. Como o senhor disse, é uma obra que vem desde lá do senhor Pedro Sayum, Hernande Paula, e que ficou abandonada lá ao Léo. Mas só para contribuir, eu quero dar uma notícia aqui, que o prefeito Alberto Naves já vai fazer daquele espaço lá um espaço útil, criando um centro de convivência lá. Porque o centro de convivência que existia, entre aspas, lá no Santos Dumont, que ficava no meio da rua, ele está sendo atendido lá na Jaiara. Então agora, o centro de convivência que vai atender o Santos Dumont e o Promissão, e também o Monte Sinai, será nesse local, nesse imóvel que foi citado aí. Isso aí reforça o que eu disse ainda há pouco. Independentemente de quem fez o imóvel, o importante é atender a sociedade. O prefeito Alberto Naves vai fazer isso, o Centro de Convivência já está encaminhado, a Secretaria de Desenvolvimento Social está tomando as providências para realmente, definitivamente, tirar esse trauma daqueles moradores que moram ali naquele local e resolver um problema que eu não sei por que existiu até hoje. Deu uma palavra.
Nada, uma parte também, a vereadora Geli.
Obrigada, vereador, obrigada aí pelos cumprimentos. E, vereador, realmente, esse é um anseio muito grande daquela comunidade ali, que abra aquele espaço, sobretudo, para a unidade escolar. Mas, infelizmente, lá tem um número de alunos grande, mas acontece que não são todos da mesma série. O que viabiliza, vereador Lélio, abrir lá essa unidade escolar. Eu já estive como chefe do Departamento de Inspeção Escolar, já fizemos um levantamento muito grande ali no setor, e lá tem um grande número de alunos, mas é um número de cada série. E, infelizmente, hoje a legislação não nos permite as salas multisseriadas, e o que não é bom também para os alunos. E o Santos Dumont tem uma escola extraordinária, o que não pode faltar é transporte, para que essas crianças possam ir para o Santos Dumont. E, infelizmente, lá não tem um número suficiente na mesma série para abrir várias séries lá no setor. Eu tenho acompanhado isso muito de perto e sei que é necessário utilizar lá. E que bom, então, que será utilizado para um centro de convivências. Nós esperamos ver esse centro funcionando ali no Jardim Promissão. Muito obrigada, vereador.
Obrigado, senhor Jali. E dizer também que antes do prefeito Roberto, além de ser prefeito, ele é professor, vereador Mauro. Então, quando você é professor, você não quer ver um local, ver uma região sem ser atendida, não. Exemplo maior aqui é a professora Geli. Ela é vereadora, mas tudo que se diz respeito à educação, ela está à frente. Ela tem um amor. E o grande amor do professor é ver o aluno na sala de aula, é tentar cada vez mais mudar o nosso país. A minha fala era outra, mas eu não podia deixar de falar isso aqui. Eu quero entrar na fala das obras paradas na nossa cidade. Eu quero trazer aqui nessa tribuna, e aí eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que nos acompanham pela rádio, e as pessoas também que gostam de ouvir e ver a sessão pela internet ou acompanhar as transmissões, que essa discussão, vereador Mauro, é uma discussão boa de fazer, quando a gente fala das obras. Por quê? Nós temos duas verbas para fazer a construção. Tem a verba que vem do governo federal e a verba que é a contrapartida do governo municipal. E praticamente todas as obras que estão paradas aí é porque os governos anteriores, eles gastaram a verba do governo federal e não deu a contrapartida do governo municipal. Aí é muito fácil. A gente faz uma parceria, eu entro com a minha parte, a hora que a outra pessoa tem que entrar com a parte dele, o governo municipal não entrou no passado.
Uma parte, vereador.
Me aponta aqui uma obra começada nesse governo do Roberto que esteja parada aí. Me aponta uma obra aqui. Olha que já tem tempo suficiente para isso. É só concluindo. Porque aí estava. Vou dar uma parte ao vereador Leandro.
Obrigado, vereador Domingos. Só para corroborar com o discurso que o senhor está fazendo, vamos aqui às obras paralisadas há algum tempo. Parque da Jaiara, Parque Onofre Quinã, Estação Ferroviária, construção da Unidade Básica de Saúde do Parque Residencial das Flores, construção da Unidade Básica de Saúde do Setor Arco-Íris, construção da Unidade Básica de Saúde do Jardim Tropical, reforma e ampliação da unidade de estratégia de saúde familiar no bairro São José, construção da academia do Quereste, reforma e ampliação da escola municipal Raimundo Paulo Magalhães, construção do CIMEI do setor Pedro do Vico, construção do CIMEI do bairro Campos Elises, construção do CIMEI no residencial Nova Aliança, construção do CIMEI no bairro Santo Antônio e centro de inserção esportiva Vila Esperança. Agora vamos às obras que o prefeito Roberto retomou, as obras, os locais. Retomou a construção da Unidade Básica de Saúde do Arco-Íris, retomou a reforma da Unidade de Estratégia de Saúde Familiar no bairro São José, retomou a reforma da ampliação da Escola Municipal Raimundo Paulo Magalhães, retomou a construção do CIMEI do Pedro do Vico, retomou a construção do CIMEI no bairro Campos Elises, e retomou várias outras obras que eu não me recordo aqui. Então, são mais de 14 obras paralisadas de gestões anteriores. Só para corroborar com o senhor.
Na realidade, vereador, não é gestão anterior, é a gestão que estava aí, que é a gestão do PT. Nós aqui tem que dar nomes. A gestão que estava aí é a gestão do PT. Então, foi essa gestão que pegou o dinheiro do governo federal e não deu a contrapartida do governo municipal. A gestão do governo João. Então, nós precisamos de subir na tribuna aqui e falar, mas falar tudo isso. Ó, a obra que está parada lá, porque era na época da nossa gestão. Na época da nossa gestão. Aí nós gastamos o dinheiro do governo federal e nós não tínhamos a contrapartida do município. Então, precisamos de trazer isso aqui e explicar para a população. Mas eu quero buscar mais dados de quanto foi gastado do governo federal e quanto que tinha que ser a contrapartida do município, e o município na gestão passada não entrou com essa contrapartida, porque aí não fazer um discurso sério com quem está nos ouvindo e com as pessoas que estão acompanhando a sessão. Então nós precisamos de fazer um discurso aqui de oposição, uma oposição séria, falando a verdade para quem acompanha a sessão, e aqui nós não vamos aceitar trabalhar com a mentira não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Ainda no grande expediente, passo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Está retomada as obras, mas está passando mais. Não, pode ver, eu quero saber.
Bom dia, senhor presidente. Vereador Hamilton Filho, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do Canal 10 e todos que nos acompanham nessa galeria da Câmara Municipal. Senhores vereadores, o vereador Domingos, o senhor abordou aqui discurso de oposição, de situação. Eu creio que nós aqui todos temos uma maturidade para além disso, vereador Leandro, fazer um discurso de realidade. Esse é o que é o discurso que a população quer de verdade, de reconhecer o que é positivo e o que é negativo. Eu recentemente usei essa tribuna para criticar o estilo de gestão da Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho que foi oportuno, vereador Leandro, apesar de descontentamentos, porque eu quero aqui cumprimentar agora o novo estilo da gestão da Secretaria do Meio Ambiente. Coincidência ou não, com a substituição, e aqui eu não estou dizendo de pessoa, eu tenho uma profunda consideração pelo ex-secretário de Meio Ambiente, Daniel, é um cidadão capacitado, sério, de homem provo, responsável, mas o estilo de gestão, ao que nos apresenta em pouco mais de 10, 15 dias, mudou. E eu espero realmente que o novo secretário, vereador Edson, tenha essa autonomia e possa verdadeiramente desenvolver o trabalho que nós esperamos, nós, a população. E eu quero reafirmar aqui que mudou pelo seguinte: em poucos dias, vereador João da Luz, nós conseguimos ver algumas ações positivas. O Parque JK, eu fiz particularmente uma visita, foi limpo, uma ação que resultou positivamente, iluminou. Pouca coisa, mas que refletiu de modo positivo para a comunidade local. O Parque Onofre Quinan já está sendo limpo. Tive informações ontem que o Parque da Jaiara, vereadora América, está também em processo de limpeza, roçagem, recuperação de algumas situações.
Uma parte, vereador.
Fui informado ontem um requerimento por um morador. Nós fizemos um requerimento da Praça do São Jorge. Foi roçada e limpa ontem. Agora, nós sabemos que há muito o que se fazer. Não estamos antecipando aqui cumprimentos e parabéns, não. Nós estamos cumprimentando aqui o prefeito e o novo estilo de gestão do secretário Ederson, que já mostrou que a preocupação primeira, vereadores, é a limpeza das áreas públicas e a manutenção das praças e dos parques. Parabéns, vereador Jacques. Essa foi uma atitude positiva. Então, nós queremos reconhecer. E às vezes a gente vem aqui na tribuna, faz colocações, e é mal interpretado, vereador Domingos. Nós estamos de um lado só. O que o lado que nós queremos é o sucesso dessa administração, que nós apostamos e continuamos apostando no prefeito Roberto. E nós, vereadores, temos uma responsabilidade também com a administração. Somos o termômetro, vereador Leve, de poder apontar onde está bom e onde está precisando de melhoras. Nós não estamos aqui simplesmente para assistir de camarote. E eu acho que todos nós estamos fazendo certo, Pedro, porque nós estamos apontando aonde tem falhas, aonde está sendo correto e aonde realmente tem necessidade de melhoras, pastor Elias. A nossa pretensão, pastor Elias, o Parque da Matinha ainda não chegou, mas eu tenho convicção que chegará. Eu estou agendando com o vereador Edson, se eu quiser participar também, para que nós possamos agendar uma data, para que possamos em breve comemorar ali também o início da limpeza, da roçagem, da iluminação, aquilo que está no alcance da secretaria, independente de contrato de terceirização. Nós sabemos que tem um procedimento licitatório para contratação das empresas que vão fazer a manutenção permanente. Mas o que é de responsabilidade é da capacidade das secretarias, nós precisamos de reconhecer que já mudou. Mais do que procurar propriedades particulares para roçar, primeiro, fazer isso, vereador Leandro. Dá a demonstração de preocupação em limpeza com as áreas públicas. E cumprimentar aqui também, que eu tenho certeza que também tem um dedo do ex-vereador e do secretário Edson, o início da recuperação do Morro da Capuava. Eu acho que reuniram ali os meus requerimentos, que eram uns 10, ofícios, vereador Jacques, requerimentos que nós encaminhávamos, e até então nada. Pedimos ali a recuperação do banheiro, a iluminação, o calçamento do estacionamento, os bancos, a segurança, a câmara de vídeo monitoramento, e até que enfim, tive o agrado de ver hoje aqui a notícia agradável, publicada no site da prefeitura, que o Morro da Capuava estará recebendo as melhorias, inclusive as câmaras de vídeo monitoramento. Então nós queremos é isso, que realmente possa estar focado, sobretudo, naquilo que é de interesse da população. Né? Nós não somos contra a limpeza e roçagem dos terrenos de propriedade particular, que os proprietários realmente têm que tomar é a sua responsabilidade zelar. Mas nós temos sim que saber reconhecer quando está havendo excessos e pedir as correções. Eu tenho certeza que esse estilo novo de gestão, preocupado verdadeiramente com a limpeza e a roçagem das áreas públicas e, de fato, da manutenção dos parques e das praças, trará resultados positivos e um reconhecimento da própria população. Eu tenho certeza, vereador Geli, se a secretaria for uma semana para uma determinada região providenciar a limpeza de todas as áreas públicas, certamente a própria população vai endossar quando roçar e limpar e aplicar a cobrança nas áreas particulares. Agora, o que nós ressaltamos, registramos e vamos reiterar com o secretário Welles é que seja feito em toda a cidade, vereador Welles, vereador Lélio, e não apenas em alguns lotes, repetindo reiteradamente os mesmos. Então, quero, da mesma forma que critiquei recentemente a atuação da Secretaria do Meio Ambiente, dar aqui meu cumprimento pelo novo estilo de gestão. Tem muito o que fazer, não estamos ainda, como diz, satisfeitos, mas é de reconhecer que se mudou o estilo. E nós esperamos que nos próximos meses, vereador Leandro, nós tenhamos realmente o que comemorar e complementar verdadeiramente aqui a mudança de gestão no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. Nós queremos, certamente, o que é bom, nós vamos ressaltar. O que é necessário ter mudança, nós vamos cobrar. Nós temos aqui é que ser útil à população e também à administração. Muitas vezes o prefeito municipal, vereador Lélio, não consegue obter todas as informações porque são muitos desdobramentos dentro de cada pasta. E muitas vezes o secretário municipal tem que ter a sensibilidade de perceber o que realmente a população quer e o que é prioridade. Prioridade é, sem dúvida, garantir primeiramente as áreas públicas limpas, os parques preservados e com manutenção, as praças. Aí sim, nós, tendo o dever de casa feito, o exemplo cumprido, cobrar certamente também dos particulares. Porque nós criticamos aqui, vereador, o excesso de repetição de roçagem nos lotes particulares e apenas nos mesmos. Mas eu tenho certeza que isso também será reconsiderado, será revisto e será feito de uma forma justa e correta a questão da roçagem e da limpeza. Então, eram essas as considerações, dizer que nesse primeiro momento percebemos essa mudança de estilo e certamente vamos estar acompanhando detalhadamente, dia a dia, para que nós possamos em breve, certamente, torcendo aí para que verdadeiramente tenha sido uma mudança positiva e que a cidade ganhe com isso e certamente nós vereadores possamos ter mais tranquilidade e falar para a população. Era isso que vocês queriam, porque somos cobrados diariamente e certamente quero cumprimentar o prefeito, foi uma mudança que está trazendo resultados positivos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Jean, está em cima da fala do senhor, reafirmando que amanhã, na sessão ordinária, o secretário municipal do Meio Ambiente, o Ederson Lopes, estará conosco aqui na Câmara, podendo conversar conosco sobre as diretrizes da secretaria, ouvir de nós as reivindicações, ouvir de nós os pedidos que nós temos daquela pasta. Então, fica marcado amanhã com todos os vereadores, né, que cada um possa se preparar a visita amanhã do secretário municipal do Meio Ambiente, o Ederson Lopes. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. E para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Comide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Pedro Mariano, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva, vereador Luzimar Silva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Concedo a palavra pela ordem. Então, depois, vamos inicialmente analisar aqui um requerimento de inclusão de três projetos na pauta da sessão de hoje, que é um projeto 009-2018, de autoria da vereadora professora Geli, que inclui o Ano Cultural Laurentina Muriel de Medeiros, Dona Loló, em homenagem ao centenário da poetisa e escritora no âmbito do município de Anápolis e das Outras Providências. O projeto tem uma tramitação regular e finalizada nas comissões permanentes da Casa, e a vereadora professora Geri
solicita a inclusão do mesmo na pauta da sessão de hoje, bem como o projeto de autoria do vereador Domingos Paula, que inclui no município de Anápolis o dia da capoeira a ser comemorado no dia 3 de agosto. Da mesma forma, o projeto teve tramitação regular e finalizada com aprovação em todas as comissões e está apto a ser votado. Também um projeto de minha autoria que dispõe sobre o serviço voluntário do município de Anápolis. Da mesma forma, teve uma tramitação finalizada nas comissões, sendo aprovado em todas elas, e isso também está apto a ser votado. Então, consulto o plenário para a autorização para incluir os projetos na pauta da sessão de hoje. Os contrários se manifestem. Os projetos são incluídos na pauta da presente sessão. Solicito ao vereador secretário fazer a leitura dos mesmos.
Projeto em primeira votação. Projeto 7/2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Anápolis e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Na discussão desse projeto, eu que sou o autor, foi feito aqui, pensado, junto com o vereador Leandro Ribeiro, que foi procurado por algumas pessoas nesse sentido. Esse projeto, ele disciplina o trabalho voluntário. Como se dará isso? Pessoas que querem dedicar um pouco do seu tempo, um pouco da sua experiência, né? Há na cidade pessoas que querem dedicar a obras sociais, pessoas que, por exemplo, querem dedicar um período da semana, uma manhã ou uma tarde, para trabalhar voluntariamente numa creche. Estamos apenas, por exemplo, regulamentando essa questão. É uma questão que é importante. Temos que cada vez mais saudar, incentivar e colocar um tapete vermelho, na verdade, para as pessoas que desejam fazer trabalhos voluntários ajudarem o município. Isso é uma questão que será sem custo nenhum para o município. E tem pessoas que pretendem fazer esse tipo de trabalho, pessoas que têm essa missão, pessoas que querem realmente colaborar com o próximo, e ter uma parceria com a prefeitura certamente facilita essa possibilidade. Então, eu quero aqui disciplinar essa questão. É uma questão que já acontecia, às vezes, de forma sem regulamentação no município, e eu acho que é importante estarmos regulamentando e autorizando, de uma vez por todas, essa situação. Então, peço a todos os senhores e senhores vereadores que possam votar favorável a esse processo, para que possamos dar essa resposta aos voluntários, pessoas de bem que querem ajudar o nosso município. Na discussão do projeto, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Acompanhei Vossa Excelência na elaboração desse projeto. Nós temos uma voluntária que há mais de 10 anos presta um serviço ali no CAPS do Jundiaí, onde trata pessoas com doenças mentais, com transtornos bipolares. E ela foi afastada de suas funções até que o município regulamente essa lei, que é uma lei agora, caso seja aprovada municipal, para que eles possam continuar dando essa contribuição ao município. Nós sabemos da dificuldade do município em contratar pessoas competentes, até pelo limite prudencial excessivo, e nós esperamos que essas pessoas que têm o dom de fazer o bem, né, para o próximo, possam aí colocar as suas atribuições à disposição do ser humano, da sociedade. Então a gente espera que os nobres pares façam uma apreciação mais contundente desse projeto, para que a gente dê o direito a essas pessoas voluntárias, para que elas possam estar contribuindo, né, para o nosso município, em especial a doutora Marisa, uma psicóloga que faz esse atendimento ali no CAPS do Jundiaí há mais de 10 anos e foi, obviamente, por motivos legais, proibido de exercer a sua função. Obrigado.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, esse projeto de autoria de Vossa Excelência, parabéns. Como o primeiro secretário tem falado, Leandro, muita gente está querendo se vir, mas barra nas coisas, nas normas que não pode, né, Leandro? E com essa lei sendo aprovada e sancionada pelo prefeito, a partir do momento que valer, muitas vezes as pessoas procuram a gente para prestar um serviço voluntário, mas quando a gente liga, se barra nas normas que tem. Eu acho que aprovou essa lei e foi sancionado, ela vai derrubar muitas regras nesse sentido da pessoa que fazer um serviço voluntário. O serviço, principalmente na área jurídica, em várias áreas, principalmente a jurídica e também estagiário, engenheiro, muitas vezes não quer prestar o serviço lá de voluntário, não pode. E através dessa lei de ensino, aprovada e sancionada, vai derrubar muitas regras para a pessoa estar executando. Parabéns, presidente, por essa propositura de Vossa Excelência. E o meu voto é com toda clareza, certeza, pela aprovação. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor Pedro Mariano. O presente projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de Lei Ordinária 9/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui o Ano Cultural Laurentina Murici de Medeiros, Dona Loló, em homenagem ao centenário da poetisa e escritora no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. O projeto tem o parecer favorável de todas as comissões que tramitaram.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora autora, professora Geli.
Senhor presidente, nós sabemos que o nosso presente tem, sem dúvida nenhuma, história e agora estamos construindo uma história futura. E reconhecer o ano de 2018 como ano de centenário da Dona Laurentina e Dona Loló, sem dúvida nenhuma, é reconhecer essa história, reconhecer a importância dessa mulher que sempre trabalhou em prol da cultura, a história que ela construiu na nossa cidade. E a lei, ela está apenas aí solicitando que todos os documentos oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal, que eles saiam com digitado, que é o Ano Cultural Dona Laurentina a Dona Loló. Foi uma solicitação da ULA e de todos os escritores, de todos os artistas anapolinos, e nós tivemos a honra de apresentar e peço aí o apoio dos pares para essa aprovação. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de Lei Ordinária 148 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia da Capoeira a ser comemorado no dia 3 de agosto e da Outras Providências. Projeto tem o parecer favorável da CCJ, Comissão de Cultura e Finanças.
Obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de moção. Moção de pesar de autoria do vereador Fernando Paiva pelo falecimento de Arthur de Almeida Júnior, que foi a óbito na sexta-feira, dia 9/3/2018.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Fernando Paiva.
Esse Arthur é um dos primeiros despachantes documentalistas da cidade de Anápolis, respeitado no meio, também leiloeiro da Igreja São Sebastião, pessoa de bem, família, gente que a gente admira muito. Quero deixar o pesar aqui a toda a família, a todos os amigos despachantes, aos colegas do meio lá do Detran, que todos são muito ligados a ele. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas também para deixar aqui o nosso sentimento de pesar pelo passamento do Arthur, uma figura muito conhecida aqui em Anápolis, principalmente nessa área aí de documentação de veículos, que nos deixou aí na última sexta-feira, e apenas deixar aqui a nossa solidariedade à família enlutada. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovada pela unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário.
Nós temos ainda uma moção de apelo de autoria do vereador João da Luz a ser encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde deste município para que seja feita a extensão de locais de exames de ressonância magnética.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica.
Oi? Discutindo.
A palavra, vereador Léo Varenga.
Obrigado, senhor presidente.
Eu tinha comentado com o nobre vereador João da Luz, há uns 10 dias atrás nós protocolamos nessa casa um requerimento exatamente quanto a esse procedimento. Nós tivéssemos um plano B, não só em questão da ressonância magnética, também da tomografia e outros exames por diagnóstico, por imagem. Levamos, nobre vereador João, sexta-feira eu tive com a secretária Luzia, pessoalmente na secretaria, onde mais uma vez eu fiz a cobrança dela nesse sentido. Já foi contratualizado a clínica radiológica de Anápolis, onde está executando durante esse período, que não tem serviço pela prestadora principal, que é a Santa Casa, para os casos mais urgentes até realmente poder ser normalizado o atendimento pela Santa Casa, que é a prestadora de serviço oficial. Mas já foi feito durante esse período mais de 300 ressonâncias magnéticas pela clínica radiológica de Anápolis, segundo a secretária Luzia Cordeiro, na última sexta-feira, a qual eu fiz questão de questionar e cobrar exatamente esse serviço, nobre vereador João da Luz. Mas parabenizo o senhor pela iniciativa, acho que todas as iniciativas que vieram de encontro à necessidade de resolver os problemas da nossa população é louvável e tem que ser aplaudida. Obrigado e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Discutiu.
Lélio Varenga, com a palavra do João da Luz.
Vereador Lélio, só para contribuir, viu, quero parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência no sentido de resolver esse problema, o problema das ressonâncias magnéticas. A gente tem conhecimento que é mais de 1000 represadas e eu vejo com bons olhos a iniciativa da nossa secretária Luzia em estar atendendo esses nossos pedidos aí. Eu tenho certeza que em breve as pessoas não enfrentarão mais o problema de apresentar esse exame para o médico, né? Esse é um exame urgente que tem que ser apresentado para o médico para poder dar sequência aos encaminhamentos na área médica. Então, eu tenho certeza que seremos atendidos e obrigado pelas palavras elogiosas de Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Presidente, é importante as moções. Né? Agora, essas justificativas, eu fico pensando, a secretária de saúde, ela receber aquilo que nós estamos aprovando aqui para ela poder dar atenção, eu acho que isso é obrigação de todos, né? Acho que não é. Esse é o papel nosso. Nós estamos aqui representando a população e vou dizer, se tem algo que não anda bem nessa gestão do prefeito Roberto Naves, chama saúde. Nós estamos aqui falando sobre exames complementares, onde nós tivemos oportunidade na Comissão de Saúde a fazer uma visita no Hospital Municipal há 9 meses atrás, onde o tomógrafo já estava quebrado e dizendo que estava aguardando a empresa chegar para fazer manutenção. Hoje, dia 13 de março, o tomógrafo ainda está esperando as condições para se poder funcionar. Então, quer dizer, precisa de uma agilidade, precisa de uma atenção, precisa de uma dedicação, né? Não é só papel. Nós precisamos de dedicação, né? E saúde é algo que é essencial à vida das pessoas, né? E é a questão da urgência, emergência, né? Chamar para o concurso público, fazer com que as unidades básicas não faltem equipamento. Ou seja, isso é atenção. Então é o cumprimento da função. A pessoa que está à frente cumpre bem a função. E eu acho que todos nós, né? E nós que estamos aqui na Câmara Municipal, queremos ver a população realmente satisfeita. Temos um salto de qualidade nesses últimos anos em relação à estrutura física, em relação a concurso público. Então precisa dar continuidade para que a satisfação também nessa área, ela seja plena. E a atenção da secretária em relação, principalmente aos exames complementares, do qual é a matéria que nós estamos aqui votando, é fundamental. A atenção é a palavra correta.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Pertinente aí, às vezes, o papel do vereador, assinalando aí a necessidade, a importância, mas eu quero só salientar uma questão interessante. Por exemplo, o município passou por um período longo sem fazer investimentos para novos equipamentos. Todo equipamento do município está sucateado, essa é que é verdade. Raio-X,
que teve uma polêmica no início aí, que era digital, nunca foi digital na vida. É um exemplo. Esse tomógrafo, velho, mas eu quero dizer para a população napolina e para os vereadores, já está em processo licitatório a aquisição de novos equipamentos, e agora digital, para atender a demanda da população. É obrigação do prefeito? Claro que é obrigação do prefeito. Como era obrigação de todos os prefeitos para trás também. Todos têm a obrigação de fazer. Uns fazem, outros não fazem. Uns falam, outros fazem. O prefeito Alberto Naves encontrou uma situação difícil na saúde. Encontrou problemas de equipamento sucateado, unidades. Vou dar um exemplo aqui, Casa Badia Lopes. Uma vergonha aquela unidade. Uma unidade que foi construída e não tem nem um banheiro para deficiente físico, por exemplo. Não tem. Um deficiente físico não pode ir lá no CAIS, na Badia Lopes, porque não tem um banheiro para ele entrar. Olha que absurdo uma coisa dessa. Então encontrou uma situação realmente difícil, que requer realmente uma atenção especial. Ele tem dado essa atenção especial. Prova disso é a continuidade das obras, de algumas obras que foram paralisadas do governo anterior, mas ele está dando sequência. As unidades novas, por exemplo, a unidade que está sendo construída, o centro pediátrico está sendo construído, enfim, novo hospital está sendo construído, já foi inaugurado novas unidades de saúde, outras unidades estão previstas para serem inauguradas agora no próximo mês. Então, aquilo que é possível fazer dentro dos recursos do município, o prefeito está fazendo. Qualquer um de nós que atentarmos a isso, podemos ver isso com tranquilidade. E com relação aos exames, especialmente tomografia e ressonância, um dos maiores problemas é o sucateamento dos equipamentos. É uma vergonha os equipamentos. E o próprio hospital municipal, por si só, já é uma sucata, que precisa, obrigatoriamente, de um novo hospital. Essa aqui é a minha opinião. Então, existe muitos gargalos na saúde que, obviamente, para que eles possam resolver, vai levar um tempo. Agora, o pior de tudo, o que mais compromete, são os atendimentos que a Nápoles absorve das prefeituras circunvizinhas que não tem nenhum desses equipamentos que vocês falaram, nem tomógrafo, nem ressonância magnética, nem raio-x alguns têm, e tudo sobrecarrega aqui a Nápoles. Acho que depende do governo estadual olhar com os olhos melhores e investir mais na saúde em Anápolis, auxiliando o município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É a moção, ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Nós temos aqui uma indicação de autoria do vereador Américo Ferreira, que solicita ao prefeito Roberto Naves a construção de uma arena esportiva a ser instalada na grande região da Vila Jaiara, baseado num ofício que ele recebeu em seu gabinete de uma emenda pessoal do deputado federal Jovem Arantes para a construção de 7 arenas esportivas destinadas à cidade de Anápolis.
A indicação está em discussão. Com a palavra, vereador Américo.
Então, senhor presidente, eu faço essa indicação vendo a importância aí a construção dessa arena esportiva. A gente tem ali na Grande Jaiara várias áreas que podem ser aproveitadas para construir essa arena, e eu tenho certeza, por exemplo, ali no Adriana Parque, por exemplo, eu tenho certeza que ia atender muito bem ali nossos jovens, adolescentes ali, que às vezes ficam ociosos ali, que não tem uma alternativa de lazer, e eu tenho certeza que ia ser de grande proveito ali naquela região a construção dessa arena.
Obrigado, vereador Américo.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Luizmar Silva.
Senhor presidente, sobre essas arenas, ontem estive ali na prefeitura e parabenizar, né, o prefeito, o Jovaí, que está trazendo condições para que sejam feitas essas arenas na cidade de Anápolis, mas há uma preocupação, onde saí preocupado ali da prefeitura, devido à metragem, né? Diz que vai ser só 25 metros por 45. Então, um campo igual ao do Calistópolis ali, já tradição de muitos anos, ter um espaço bem maior e vão reduzir, jogar apenas 5 jogadores de cada lado, devido ao tamanho. Então estão querendo diminuir, então que a gente venha ver o campo que já é existente, que vai receber essa grama, né, que venha receber no padrão normal, que não venha estar diminuindo o tamanho dos campos já existentes, que vai receber esse benefício. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Com a palavra, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Américo por olhar para o esporte também na sua região, a Grande Jaiara. Nós temos aí 7 arenas para serem destinadas para a cidade de Anápolis, uma emenda pessoal do deputado federal Jovair Arantes. Nós também estamos solicitando ao prefeito que dê atenção ao Calistolândia, também para que a gente consiga construir uma arena também no Calistolândia, também no Industrial. E aproveitar e parabenizar os nossos deputados federais que olham para a cidade de Anápolis, como o deputado federal Jovair Arantes, deputado Rubens Ottoni, deputado Lucas Virgílio, o deputado Alexandre Baldi, antes de ser ministro, também mandou algumas emendas pessoais para a nossa cidade. Isso é muito importante para que a gente consiga atender às necessidades e às carências do nosso município. Então, espero que essas 7 arenas sejam bem distribuídas na nossa cidade para que a gente consiga acolher aí os bairros menos favorecidos no âmbito do esporte. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Lélio Varenga, logo em seguida, Domingos Paula. Com a palavra, Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também eu estive quinta-feira passada no gabinete do prefeito Roberto Naves, solicitando também uma dessas quadras também para a nossa região. Inclusive, a nossa lei orçamentária, nós destinamos também um campo e mais uma praça de lazer com instrumentos para que possamos fazer ginástica, porque aquela região ali, aproveitar o nobre vereador Mauro Severiano, nós possamos abraçar essa causa, nobre vereador. Nós não temos uma área de lazer ali, Boa Vista, Santa Isabel, São Carlos, Alvorada, Bougainville, Cidade Universitária, uma região grande demais, carente dessa área de lazer. Já na nossa LDO, nós já propusemos que fosse destinado recurso para aquela região ali, para que pudéssemos realmente fazer essa parte de lazer. Então, eu convoco Vossa Excelência para que juntos nós possamos, juntamente com o prefeito Roberto Naves, levar essa área de lazer para aquela região tão grande e carente que há muito tempo as pessoas vêm solicitando. E também não poderia deixar passar despercebido também uma solicitação de uma dessas quadras que fosse destinada para a nossa região. Ele está olhando as possibilidades de realmente poder levar com esse projeto do deputado federal Jovem Arantes, dessa emenda que foi contemplada na cidade de Anápolis, possamos também contemplar aquela região com uma dessas quadras também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador Domingos Paulo estava inscrito antes, Valdete. Só um minutinho, Domingos solicitou antes. Com a palavra,
obrigado, Domingos, senhor presidente. Senhor presidente, na realidade, a nossa discussão é para poder, até mesmo para a gente poder fazer uma discussão aqui na Câmara, que essas arenas não podem ser simplesmente feitas através de indicação nem nada. Tem que ter um estudo para realmente ver as regiões que precisa. Tem que fazer um estudo, porque senão que nem 23 vereadores, cada um vai querer que faz um no local. Então, assim, eu acho que eu estava até conversando com o vereador Osimar, o vereador Pedro Mariano, conversar até mesmo com o próprio prefeito Roberto, para fazer um estudo na cidade de vereador, para poder ver realmente aonde pode ser encaixado esses novos campos que vai ser construído, para atender principalmente a periferia, aonde que a gente sabe que tem uma demanda maior, onde tem uma carência maior para que essas crianças possam ser atendidas. E com certeza a gente vai estar junto nessa discussão para poder ajudar aí a determinar vários locais onde realmente possa contemplar a população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Só em relação a esse projeto aí do Américo, eu queria falar com o vereador Leandro. Vereador Leandro, em relação a isso, conforme contatos anteriores, essa discriminação da destinação dessa área, que seria a arena, seria ao Polo Centro, visto que o Calistolândia já tem uma área com campo, tudo. Simplesmente o Calistolândia tem que ser melhorado aquela área. já que é uma coisa nova, que é uma arena nova, ela tem lugar, inclusive Polo Centro é um dos bairros que mais contemplado com a área pública. Então nós temos espaço, será bem atendida, porque lá aquela população não tem nada que justifica isso. Hoje, nem só o Polo Centro, porque construindo o Polo Centro abrange a todos os bairros adjacentes, inclusive até aquelas próprias 146 casinhas que foram instaladas no residencial Polo Centro. E ela fica muito mais bem localizada na região do Polo Centro, visto que o campo do Calistolândia lá tem que ser melhorado com promessa de grama sintética, academia de ginástica. Então, para não misturar as coisas, eu acharia que seria desse jeito. Conforme contatos anteriores, que prevalece o campo, é o campo, continua, vamos fazer melhorar. E já que é coisa nova, área arena, e que seja feito no Polo Centro. Devolvo a palavra, obrigado.
Discutindo.
Senhor presidente, só um minutinho, questionando. Nós estamos discutindo o quê? Moção já foi passada, agora estamos discutindo campo, arena, é requerimento ou é o quê? Porque o requerimento tem que ser lido todos, para depois nós discutir. Eu estou meio confuso aqui, presidente.
Boa observação, vereador Pedro Mariano. Está sendo discutido uma indicação de autoria do vereador Américo que solicita a construção de uma arena esportiva a ser instalada na região da Grande Vila Jaiara.
Discutindo. Mas a indicação está dentro do requerimento?
É uma possibilidade que tem de solicitar ao executivo fazer uma obra no local.
É, o requerimento também reza isso, né?
É, então, é a forma de requerimento.
A discussão, antes de discutir os requerimentos, devolvo a palavra, presidente. Sim,
obrigado.
Agora.
Gostaria de participar da discussão.
O senhor está com a palavra.
Eu fico muito feliz de saber que nós vamos ter investimentos no esporte. Gostaria de parabenizar o deputado Jovair Arantes nesse sentido. Agora eu fiquei em dúvida também com relação, por exemplo, a emenda já está aprovada?
Só para corroborar, o vereador João da Luz, isso é uma emenda pessoal do deputado federal Jovair Arantes para o município de Anápolis. Agora cabe ao município fazer um projeto, depois licitar o projeto para assim fazer a execução da obra. A emenda está na prateleira, faltando o município apresentar projeto para ser licitado para início da obra.
Coutinho.
Só concluindo a minha discussão, obrigado, vereador Leandro, pela explicação. Está de parabéns. Se realmente esse recurso for destinado para o esporte, é uma sinalização positiva, porque o esporte, ele agrega, né? Ele pode instruir, ele forma caráter. Então, está de parabéns o prefeito. Peço ao prefeito Roberto Naves, reforçando o pedido do Américo, viu, vereador Américo? Parabéns pela iniciativa obrigado. Sua de reivindicar pela Grande Jaiara esse benefício. E eu tenho certeza que isso vai ter resultados positivos para a nossa cidade de Anápolis, principalmente na área do esporte. Devo uma palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda discutindo a indicação do vereador Américo, com a palavra, vereador Teles Júnior.
Presidente, Leandro, em exercício, eu quero parabenizar o Américo pela região da Jaiara e ter feito essa indicação. É a mesma, eu estive com o líder de bairro, ali do Itamaraty também, e lideranças no prefeito, e o prefeito fez também essa indicação para o bairro Itamaraty, certo que lá tem 5 etapas. Então tem uma área lá, então são, acho que tem 4 áreas que cabem esse tamanho, vereador Luzimar, o senhor, Vossa Excelência citou, e que é possível. E o prefeito fez o compromisso também de levar para o bairro Itamaraty um desses campos, dessas arenas prometidas para a cidade de Anápolis. Então, a gente está feliz em receber essa notícia, esse compromisso que o prefeito Roberto Naves, o executivo, fez com a população e, em especial, ali do setor do Itamaraty. Devolvo a palavra, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro, exercício. Também cumprimentar a vereadora América. Eu quero me solidarizar a sua indicação com esse campo na Jaiara. A Jaiara realmente merece. Nós temos ali uma grande população, grande parte dela gosta das atividades esportivas, e nesse local será realmente oportuno, né? E eu quero reforçar aí, assim como essa proposta de
de instalação dessa arena na Jaiara, também a do Teres no Itambaraty, nós sabemos também que é oportuna. E relembrar aqui também que nós fizemos uma para que a administração estude na região do Aldeia dos Sonhos, que contemplará ali o Ana Carolina, o Centenário, o Guanabara e o próprio Aldeia. Temos uma área imensa lá, Luzimar, que certamente pode comportar uma das arenas. Agora, nós sabemos que são poucas em relação ao número de requerimentos, mas fica aí, e certamente a Grande Jaiara certamente faz jus a ser contemplada com uma América. Então, eu sou favorável também aí ao seu requerimento, à sua indicação. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jean. Vereador. A indicação ainda está em discussão.
Vereador, só um complementozinho, pode ser?
Fica à vontade, vereador.
Então, o vereador Jean, exemplo, assim, a gente ter o cuidado, a escolha dessa área, se, é claro, se a gente realmente for contemplado, a gente ter o cuidado para poder a gente estar atendendo, como você disse ali, ó, Aldeia, Ana Carolina, Guanabara, a gente sabe que ali também, totalmente carente ali dessas áreas de lazer. Por isso eu fiz a referência naquela área ali do Adriana Parque. Hoje ali já tem aquela travessia, você sabe ali, ó, que tem uma travessia. Exatamente, eu acho que atende muito bem, viu, vereador Leandro? Então fica aí a nossa colocação. Mas assim, depois a gente ir junto ali, buscar essa, realmente definir essa área, a gente pode estar indo junto ali para poder nós estar atendendo toda aquela comunidade ali. Obrigado, vereador Jean, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador autor da indicação, Américo. A indicação está em votação. Os contrários se manifestem. A indicação está aprovada. Parava com a secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador João da Luz, que solicita à Secretaria Municipal de Obras a recuperação da iluminação pública do Praia Clube Lago JK. Vereador João da Luz, à Secretaria Municipal da Saúde, solicitando a aquisição de uma ambulância para atender a demanda do Hospital Municipal de Anápolis. Vereador João da Luz, solicitando a elaboração de uma nova dinâmica de agendamento das consultas. Requerimento à Secretaria de Saúde. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal, aliás, à Urban, solicitando a abertura da porta do meio dos ônibus em todos os pontos de embarque e desembarque da cidade. Vereador João da Luz, requer à Secretaria de Educação a total retirada e desvinculação da Escola Professora Maura Arruda da Silva, localizada na Rua Paraíba, quadra 16, Senum, Bairro Jardim Promissão, deste município. Também passa a requerer da Secretaria de Desenvolvimento Social que utilize o local com finalidade de instalação de ponto de atendimento que atenda a população local e adjacências. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a construção de um posto de saúde no bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a construção de uma praça no bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Educação, para que seja construída uma creche no bairro Itamaraty. Vereador Leandro Ribeiro, a Secretaria Municipal de Serviço, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de infraestrutura no CMEI Cíntia Rodrigues dos Santos, no Residencial São Conrado. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de troca de lixeira pública na Rua General Joaquim Inácio, 328, no centro. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção em Bocas de Lobo, na Rua Barão de Cotegipe, 1198, centro. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Visconde Itaúna, 433, centro. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, Divisão de Iluminação, solicitando a troca de lâmpada em poste localizado no bairro Jardim dos IPs, Rua Buriti, quadra 42, lote 19. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na Rua Siqueira Leite, quadra 10, lote 5,
no bairro Dom Pedro II. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua PP 20, quadra 49, lote 21, bairro Parque dos Pirineus. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua João Florentino, quadra 2 e lote 7, localizado no bairro Residencial das Flores. Vereador Pastor Elias, à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a implantação de redutor de velocidade na rua JP1, quadra 3, lote 4, Jardim Primavera, primeira etapa, em frente ao Templo da Igreja Assembleia de Deus Madureira. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professor Angeli. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutido, senhor presidente.
Vereador Leandro Ribeiro, vereador Terry Júnior. Com a palavra, Leandro Ribeiro.
Discutindo. Obrigado, senhor presidente. Em respeito ao requerimento que eu fiz junto à Secretaria de Educação para serviço de infraestrutura no CIMEI Cíntia Rodrigues dos Santos, no residencial São Corrado, eu estive no local na sexta-feira, debaixo de uma forte chuva, chamado pela coordenadora, diretora, professora Edna, e fiquei encabulado como o município recebeu o CIMEI daquele no final do ano, em dezembro. A chuva que cai, a água corre toda para dentro da sala de aula, os professores têm que tirar as crianças da sala de aula porque a água corre uma lama. O CIMEI foi feito num terreno mais baixo que os demais do lado e tem um morro atrás onde a água toda escoa para dentro do CIMEI, sem falar que a drenagem é para dentro do CIMEI. É um absurdo uma obra tão nova, um CIMEI tão novo, com tanto estrago, que foi entregue ao município em dezembro. Então, até fiz um requerimento junto ao secretário de obras, solicitando o responsável técnico pela avaliação e recebimento daquela obra, porque é de encabular como o engenheiro, um responsável técnico, recebeu essa obra para que ela fosse inaugurada às pressas em dezembro. As crianças têm que ser retiradas da sala de aula quando chove. Então, é lamentável a gente ver ainda, né, em pleno 2018, obras serem mal feitas no nosso município. Agora, cabe à nossa Secretaria de Educação, junto com a infraestrutura, providenciar brevemente reformas para que essas crianças possam ter aulas nos dias normais de chuva. Porque quando a chuva arma, vereador João da Luz, as professoras já vão tirando as crianças da sala de aula, porque não tem como, porque desce realmente uma lama do morro que fica atrás do CIMEI. Não foi feita nenhuma canalização da água da chuva, não foi feita nenhuma drenagem e ainda é perigoso o morro descer em cima do muro e prejudicar ali o andamento das aulas ou até vir a machucar alguma das crianças. Então, lamentavelmente, eu vi uma obra mal feita entregue ao nosso município em dezembro do ano passado. Então, solicito ao secretário de Educação, Alex, junto ao secretário de Infraestrutura, que providencie o mais rápido possível a reforma desse CIMEI para que as crianças tenham normalmente as suas aulas, até porque no dia posterior à chuva, as professoras não podem ficar com as crianças porque tem que lavar o CIMEI. Aí você pega as professoras que estão lá para dar ensinamento, para cuidar das crianças, tendo que lavar o chão, tendo que lavar o CIMEI, porque fica impossível trabalhar no dia seguinte após essa chuva. Então, fica aqui um repúdio do vereador Leandro Ribeiro e já uma solicitação, brevemente, o mais rápido possível, que seja resolvido o problema do CIMEI Cíntia Rodrigues dos Santos, no residencial São Corrado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Com a palavra, vereador Tério Júnior.
Presidente, para a discussão do requerimento que fizemos em relação à creche do setor Itamaraty. É uma demanda de muito tempo, mas a cada dia cresce mais. O número de crianças já desse setor, dessas quatro etapas, é um número suficiente. As creches da região, a mais perto, é lá da Alexandrina. Então, precisa urgentemente o início dos estudos da construção dessa creche. Também da praça no setor. Nós temos ali muitas áreas que são que estão à disposição do meio ambiente para a construção desta praça. E o último requerimento daquele setor, muito importante, é o posto de saúde. Tivemos pessoalmente discutindo isso com o prefeito, porque os outros locais, inclusive, está tendo dificuldade de atender aquela população, por não ser daquela região. E em relação à indicação de verba, quando eu cheguei nessa casa, o novo vereador, já que aqui já estava, já tinha olhado para isso, que é o vereador Jean Carlos. Inclusive, ele já tem uma solicitação e uma indicação de verba, já conseguiu isso. Então, nós unimos as nossas forças a ele na concretização desse sonho da região, que é o posto de saúde do bairro Itamaraty. Então, queremos o mais rápido possível esse estudo, essa construção desse posto de saúde, porque precisa, as mães, é uma dificuldade, porque ali tem, é uma região de muito morro, então tem que subir com criança no colo, e é uma dificuldade muito grande. Então, já merece uma construção de um posto de saúde, e o vereador Jean Carlos também já fez essa busca em Brasília, inclusive, é uma luta que a gente soma a ele na concretização desse posto de saúde para essa região. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o vereador Teres também pelo reforço aos benefícios ao bairro Itamaraty. Certamente ele, como também morador e representante daquela região, venha contribuir e reforçar aí vários dos nossos pleitos. É verdade, vereador Teres. É importante que nós consigamos o mais breve possível a instalação desses benefícios. A praça, a creche, o posto de saúde. Mas em especial em relação ao posto de saúde, nós temos um grande histórico já relacionado a ele. É um dos primeiros requerimentos que fiz ainda em 2013, final de 2013 para início de 2014, foi relacionado à construção da unidade de saúde do posto de saúde. Naquela oportunidade, vereador Teres, você vai se recordar, nós tivemos no primeiro momento a aprovação do posto de saúde do anexo Itamaraty. Então, por essa razão, retardou a aprovação, até por causa da questão da população da região muito próxima, a aprovação do bairro Itamaraty. Mas em meados de 2015, nós tivemos novamente com o então secretário de saúde, doutor Luiz Carlos e o Ricardo, e tivemos a oportunidade de mais uma vez solicitar para eles a elaboração e o envio ao Ministério da Saúde da proposta do projeto de aprovação da Unidade Básica de Saúde. E naquela oportunidade nós tivemos a aprovação do padrão da unidade, salvo engano, são unidades de padrão 2, que diz respeito a duas equipes do PSF. Então, naquele primeiro momento, tivemos inclusive empreitado junto ao secretário e conseguimos obter essa aprovação. Infelizmente, não foi possível a conclusão do projeto arquitetônico. E nós solicitamos, um ano passado, ao prefeito Roberto essa determinação. Quando nós estivemos aqui já no final de 2017, aquela proposta de, ao invés de elaborarmos a emenda ao orçamento, que fizéssemos, então, cada vereador a indicação. E o vereador Hamilton se lembra aqui, a minha indicação foi justamente a indicação número 1 de 2017 minha, a destinação do recurso do orçamento para a construção do posto de saúde do bairro Itamaraty e a abertura da licitação para o início de 2018. Então, estivemos, vereador Teres, também com o prefeito, em outubro de 2017, e apresentamos essa indicação, vereador Leandro, para que em 2018 nós tenhamos verdadeiramente aí o início, né, a licitação e o início das obras. Então, quero completar a Vossa Excelência. Todo o apoio é bem-vindo. Essa é uma luta nossa já desde 2013 e 14, e esperamos agora que nesse mandato, o prefeito Roberto, que nós possamos verdadeiramente ter o resultado positivo e a construção do posto de saúde. Como disse Vossa Excelência, que apresentou o requerimento do CEMEI, que também é importante, das praças, nós também solicitamos construção de praça. Vamos unir forças e certamente quem vai sair ganhando com isso é a população do bairro Itamaraty. E pode ter certeza que nós estamos juntos nessa empreitada e haveremos de comemorar em breve aí a construção do posto de saúde. Devolvo a palavra. Em tempo, vereador Leandro, eu quero cumprimentar aqui o Chico e o Carlinho, amigos nossos, morador do bairro Itamaraty, e que se lembra bem dessa empreitada em relação ao posto de saúde. Obrigado aí, Chico.
Obrigado, vereador Jean. Ainda em discussão, os requerimentos estão em votação.
Discutindo.
Discutindo, vereador Luzimar Silva.
A respeito aí, quero pedir a ajuda dos nobres sobre esse requerimento meu aí, dos coletivos da Urban, não abrir aquela porta do meio. O pessoal passa por grande transtorno nos horários de pico, devido a pessoa estar lá junto ao cobrador e ele tem que descer na porta traseira ali, sair peitando todo mundo para descer no ponto de ônibus dele. Então peço a colaboração de todos dessa casa aqui para junto comigo comprar essa briga aí junto a essa empresa que não tem prestado um serviço social para essa cidade, só tem ido atrás de lucros. Então que pelo menos dê uma qualidade melhor para os passageiros qual usa e utiliza o meio de transporte coletivo dessa cidade, que essa empresa venha abrir aquela porta do meio ali para favorecer também os usuários coletivos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda pela ordem, com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente em exercício, Leandro Ribeiro. Senhor presidente, uso aqui pela ordem. Primeiro, para fazer uma cobrança à CMTT, nós estamos tendo muita reclamação ali na Avenida Fabril, que é na realidade também a GO-222, continuidade ali da Avenida Goiás, em frente àquela creche nova que tem lá. Creche Epaminondas, me fugiu agora o resto do nome, mas em frente àquele CIMEI lá da Vila Fabril. Porque o pessoal que tenta atravessar aquela faixa ali não consegue. Os carros ali não diminuem a velocidade, pelo fato ali de ser uma GO. E os alunos, com seus pais ou acompanhantes, estão tendo muita dificuldade ali de atravessar. Fica fazendo fila de crianças ali com os pais, tanto na hora de entrar como na hora de sair, tentando atravessar, e os carros não obedecem ali aquela faixa de pedestre. Às vezes o menino sai correndo na frente da mãe, deixa a mãe para trás. Então, realmente, um perigo muito grande, e nós recebemos ali muita reclamação. É necessário que o CMTT e a CMTT tome providências ali no sentido de garantir a travessia segura daqueles alunos ali daquela unidade escolar, uma vez que estão correndo risco para atravessar a faixa de segurança. Então, fica aqui o nosso apelo para que possam ser tomadas providências no sentido de garantir a segurança ali dos nossos alunos. E também, senhor presidente, aqui pela ordem, para parabenizar, felicitar a nossa professora Geli. Eu estava aqui na cabeça que o aniversário dela ainda era amanhã, tanto é que usei a tribuna e esqueci de citar aqui e parabenizar a professora Geli pelo seu aniversário. Ela já saiu, mas certamente ela vai ficar sabendo que nós estamos parabenizando ela aqui pelo aniversário. Professora Geli, que foi inteligente até para nascer, ela escolheu o dia 13 para poder nascer, ela ia nascer ali por volta do dia 10, 11, mas esperou para nascer dia 13. Então fica aqui os nossos cumprimentos e os parabéns para a professora Geli. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Também corroborando com a preocupação de Vossa Excelência lá com a Fabril, com aquela avenida, passo ali diariamente, realmente é necessário ali, no mínimo, uma lombofaixa para que a gente faça com que as crianças tenham segurança na travessia ali para o CIMEI. Ali tem um tráfego pesado de caminhões de barro e de tijolo, realmente faz-se necessário. Parabéns aí pelo requerimento. Ainda pela ordem, vereador Deusmar Japão.
Presidente, eu quero aqui só estar com o vereador João da Luz. Ele falou em plenário sobre a ambulância que o vereador Pedro Mariano. Acho que ele errou. Quem dá o suporte é o vereador Américo. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Ainda pela ordem, vereador João da Luz, pela liderança do PHS.
Obrigado, vereador, presidente Leandro Ribeiro. Não é, eu só citei, Deusmar Japão, eu só citei um caso específico e o Pedro Mariano, ele conseguiu uma ambulância para um amigo meu e tinha que ser transportado do municipal para o hospital de urgência. Eu só fiz essa citação, entendeu? Não falei que ele dá o suporte para o hospital municipal com ambulância, não. Só para poder corrigir a fala de Vossa Excelência. Agora, com relação à nossa audiência pública, nós vamos estar fazendo uma audiência pública no dia 15 às 19 horas, nesse plenário. Nós vamos estar discutindo aí as questões que envolvem os problemas, as políticas que envolvem os problemas envolvidos as crianças e os adolescentes, os conselho tutelar. Então, eu estou convidando Vossas Excelências, Pastor Elias, Lélio Alvarenga, o nosso vereador Américo, Fernando, todos os vereadores, convidando todos os envolvidos que interessam pelas crianças e os adolescentes da nossa cidade, porque a finalidade única é dar o suporte, dar condição para essas crianças que precisam do poder público e precisam de nosso apoio. Então, essa audiência vai ser uma audiência muito profícua e eu tenho certeza que tiraremos resultados positivos nessa audiência. Vai ser dia 15, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Todos estão convidados. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos pela ordem, encerro o espaço e abro as comunicações com o vereador presidente Hamilton Filho, já inscrito. Com a palavra, vereador Hamilton Filho.
Obrigado, nosso presidente de exercício, vereador Leandro Ribeiro. Quero aqui só repercutir uma importante ação que estive ontem lá no Vale das Antas. Eu e o vereador Luzimar Silva estivemos lá conversando com alguns moradores, conversando com aquela população na casa do Galego, lá no Vale das Antas. O Vale das Antas é um setor que ficou meio que no NEM, né? Ele nem é cidade, nem é chácara. É uma região grande, antiga da nossa cidade, não é um loteamento novo, é um loteamento antigo, é um loteamento regular, não é uma invasão, é um local que realmente houve, tem escritura, tem IPTU. Infelizmente, os benefícios não chegaram lá ainda, né? E isso não é questão de um ano, de dois anos, de cinco anos, é questão de décadas. O Vale das Antas, né, é um local muito antigo, que precisa de muita atenção, precisa de muitas realizações ainda. Precisa de realizações de asfalto, precisa de iluminação pública mais eficiente, precisa de transporte urbano. Então a gente precisa realmente dar uma atenção para lá e quero que agradecer aos moradores que nos receberam lá. Tinha por volta de 40 pessoas lá ontem e o vereador Luzimar e eu pudemos conversar com essas pessoas, entendendo as suas demandas, entendendo os problemas daquela região, para que possamos encaminhar aos órgãos competentes. Encaminharmos a Polícia Militar a solicitação de um policiamento ostensivo lá. E mais que o policiamento, lá chega o absurdo de quando acionaram a viatura não ir. Sobre as mais estaparfúdias e justificativas, então vamos conversar com o comando da polícia, levando ele as reivindicações, buscar junto à iluminação pública soluções para aquele local e os outros problemas também que precisam de atenção imediata do poder público. Então eu quero aqui agradecer aos moradores do Vale das Antas, agradecer ao Galego que emprestou a nossa casa e convidou seus vizinhos, e agradecer ao vereador Luzimar, o Edmilson, que puderam organizar essa importante reunião para nós ontem lá no Vale das Antas. Então, é isso que eu tinha, fazer esse comunicado e reafirmar o compromisso nosso, do vereador Luzimar, meu e certamente todos os vereadores com aquela região que é muito importante da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador presidente Hamilton Filho. Com a palavra, pelas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero, pelas comunicações, comunicar que ontem eu pude estar com o novo secretário da Infraestrutura, Francisco Lacerda. Eu não sei se ele é parente do Lacerda, mas gostei. Gente boa, nos atendeu muito bem. Mostramos para eles alguma demanda, Américo, que nós temos lá, que ainda está pendente. E ele de prontos que vai nos atender. Citei para ele, fiquei feliz ontem com o que o Jacques disse aqui, a respeito das obras que estão sendo feitas, mas mal feito. Ele olhou, mostrei as fotos para ele, dos locais aonde que estão feitos os recapeamentos e desperdiçando o material. Aí ele disse que vai corrigir, vai atrás. Gostei da atitude do Francisco Lacerda. Então, a visita que fizemos ontem a ele foi muito proveitosa e me parece que vai ser um bom secretário. Contamos que Deus dê a ele, né, força e graça e que consiga fazer mesmo um bom trabalho no nosso município. Nosso município precisa. E ainda, falando aqui a respeito das comunicações, creio que amanhã todos estarão presentes, né, ali no Recanto do Sol, na escola Pino Jaime, para a questão da Câmara nos bairros. Estarei lá presente para também dar o apoio naquilo que for necessário. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda inscrito nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos.
Bom dia, quero cumprimentar aqui o meu presidente, Anderson José, do PMN, faz presente nessa casa. Quero comunicar, muito satisfeito aí com a notícia hoje pela manhã, né? Foi um pedido do vereador Luzimar Silva, dia 7 de fevereiro de 2007, pedindo a instalação de um posto de saúde ali no Santos Dumont, né? Estou com documentos em mão aqui, um requerimento, pedindo aí ao executivo que construísse ou que alugasse, mas que levasse ali uma condição melhor, porque os moradores do Santos Dumont tinham que sair dali, deslocar até o Recanto do Sol para receber ali um atendimento médico, receber uma atenção maior na área da saúde. Então, a nossa secretária, João da Luz, trouxe hoje aí, né, que dentro de 60 dias vai ser resolvido. Então, a gente fica muito agradecido aí à secretária, ao executivo, atendendo aí essa reivindicação, foi feita no começo aí do meu mandato, no mês de fevereiro do ano passado. Quero também comunicar, né, que domingo passado foi a grande final ali no bairro Calistópolis. O Calistópolis sagrou-se campeão pelo placar de 3-0, ganhando Santa Cruz. Mais de 2 mil pessoas, Leandro, presente ali naquela praça esportiva. Né, parabenizar o Adair Cabeça, lindos troféus ali, entregas às equipes, né, 5 grandes troféus ali, artilheiro, goleiro, primeiro, segundo e terceiro lugar. Campeonato bastante movimentado, que já no próximo domingo, né, lá é assim, acaba um, já começa outro. Então, agradecer o Adair, que organiza o campeonato ali. E quero também deixar aqui registrado, né, que ontem, como o nosso presidente falou, estivemos ali presente, foi solicitado a nossa presença ali no Vale das Antas. O pessoal ali, poucos benefícios chegou naquela região, e o pessoal querendo a presença aqui do Legislativo ali. Então, convidei o presidente Hamilton, agradecer o Edmilson, o Galego, que cedeu ali a sua residência, uma reunião ali. O Hamilton, acho que falou 40 pessoas, mas tinha bem mais pessoal ali se organizando para que a melhoria chegue também ali no Vale das Antas. E estivemos ali ouvindo a reivindicação e vamos juntos. Não são poucas, né? Questão de segurança, o ônibus que não chega até ali na próxima residência deles, tem que deslocar um grande percurso a pé para adentrar aos ônibus da Urbãos Coletivo. Então, a gente já está mantendo contato com essa empresa para favorecer também na parte da iluminação, como o presidente relatou. Ali está faltando tudo. Me lembrei do Calistópolis há 30 anos atrás, né? Quando chegamos para ali, só aquelas ruínas abertas mesmo ali com a máquina. E está difícil até para chegar devido às erosões, os buracos. Mas pode ter certeza, quero agradecer ao Galega, a todo mundo que esteve presente naquela reunião. E com certeza vamos estar brigando, comprando essa briga aí, para estar levando as melhorias ali para o Vale das Antas. Devolvo a palavra, tenha a todos um ótimo dia.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Ainda pelo espaço das comunicações, com a palavra o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. É só complementar aqui a fala do pastor, vereador pastor Elias, que eu também estive ontem com o novo secretário, viu, pastor Elias? Em primeiro lugar, desejando ele boa sorte pela essa pasta lá. E também eu senti a mesma coisa que o senhor. Além de ser um cara competente, parece que ele está com boa vontade. Então, eu achei muito bom a colocação. Nós tivemos, não foi um prazo muito longo a conversa, mas pudemos dialogar sobre os próprios requerimentos, o que a Anápolis está precisando. Ainda até brinquei com ele, chamei ele de celular, você entendeu? Para resolver, não é nem calculadora, mas é celular, para resolver os problemas de Anápolis. Que seja bem-vindo e que bastante trabalho para ele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Antes de finalizar a presente sessão, eu quero aqui reforçar o convite a toda a população do bairro Recanto do Sol e região para que amanhã vá à audiência pública, né, que será realizada no Colégio Estadual Plínio Jaime, né, no bairro Recanto do Sol, às 19 horas. Então, toda a população do Recanto do Sol e região, sinta-se convidada a prestigiar a presente sessão que será realizada lá às 19 horas. Sem mais espaço, inscritos nas comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 14, em horário regimental.